Deus, e havendo nome legal, declaro aberto a presente sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 008/17, sessão ordinária do dia 14/3/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h10 do dia 14 de março de 2017. No plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baix, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundim, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael e Wene Patrick. A ata da sessão anterior, do dia 8/3/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinário oriundo legislativo 024/17, de autoria do vereador Joelso Trovão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedoteca nas unidades de saúde, que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação, pronto-socorro infantil ou atendimento ambulatorial no município de Formosa e da outras providências. Projeto 025/17 do vereador Netinho Lacerda, que reconhece como patrimônio histórico e cultural do município de Formosa todas as atividades desportivas de trabalho, lazer e qualquer evento tradicional equestre e da outras providências. Projeto 026/17 do vereador Joelso Trovão, que institui brinquedotecas nas escolas e creches municipais e da outras providências. Após a leitura, o vereador Joelso Trovão solicitou ao presidente a retirada do projeto 024/17. Indicações 461, 521, 522/17 do vereador Miro Baix. Número 380, 382, 383, 384, 387, 388/17 do vereador Netinho Lacerda. Número 465, 466, 467/17, vereador Bruno Araújo. Número 338, 421, 422, 423, 424 e 425/17, vereador Carlinho da Vila. Número 444, 445, 446, 447, 448/17, vereador Domingos Filhos. Número 262, 263, 316/17 do vereador Mundim. Número 210, 211, 213, 214, 215, 216/17 do vereador Eduardinho de Paiva. Número 526, 527, 528/17 do vereador Genedi Ribas. Número 355, 356, 357, 358, 359 e 360/17 do vereador Joel Strovão. Número 472, 474, 475/17 do vereador Luciano Martins. Número 509, 510, 51, 52, 53/17 do vereador Macarrão. Número 468/17 do vereador professor Rafael. Número 399/17 da vereadora Roberta Brito. Matérias em discussão e votação única. Moção e de congratulação. Foram votadas em blocos, aprovada por unanimidade as seguintes moções. Autoria, vereador Netinho Lacerda. Número 005/17. A ser consignada ao senhor Júnior José Barbosa, guarda municipal, por ter atuado como comandante da guarda municipal no período de junho de dezembro de 2012 e ter contribuído significativamente para o desenvolvimento da instituição. Número 006/17, a ser consignado ao senhor Janir Pinto dos Passos, guarda municipal, por ter atuado como comandante da guarda municipal no período de 30 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2016 e ter contribuído significativamente para o desenvolvimento da instituição. número 007/17, a ser consignado ao senhor Renato Gonçalves da Silva, Guarda Municipal, por ter atuado como comandante da Guarda Municipal no período de 1º de fevereiro de 2013 a 30 de agosto de 2014 e ter contribuído significativamente para o desenvolvimento da instituição. Número 008/17, a ser consignado ao senhor Douglas dos Santos Andrade, Guarda Municipal, por ter atuado como comandante da Guarda Municipal no período de novembro de 2012 a fevereiro de 2013 e ter contribuído significativamente para o desenvolvimento da instituição. Autoria do vereador Jurandir de Oliveira, número 003/17, a ser consignado aos senhores Glaudson Fábio Ferreira Preto, sargento da PM, Ana, sargento da PM, Denivan, cabo da PM Marques, cabo da PM Sérgio Costa, cabo da PM Luzia, cabo da PM Fernando, soldado da PM Menezes, soldado da PM Hernani, soldado da PM Sara, soldado Cleiton Robson Alves dos Santos, soldado Kélvia da Silva Antônio, por prestarem à comunidade relevantes serviços de segurança pública. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de emenda à lei orgânica 002/17. Autoria dos vereadores: professor Rafael, Roberta Brito, Netinha Lacerda, Carlinho da Vila, Eduardinho de Paiva, Joel Estrovão, Miro Baik, Bruno Araújo, Enem Patrick, Jurandir de Oliveira, Macarrão, Nema Seguinho, que acrescenta o artigo 138-A para tornar obrigatória a execução do programa da programação orçamentária e da outras providências. Aprovado por 15 votos favoráveis e um contrário, vereador Mundinho. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovado por 15 votos favoráveis e uma ausência do vereador Jurandir Oliveira. Os projetos, autoria do vereador Genedi, 005/17, que institui o banco de óculos no município de Formosa e da Outras Providências, projeto 006/17, que institui Sistema Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no âmbito municipal de Formosa e da Outras Providências, projeto 016/17, que institui o estímulo à política de apadrinhamento escolar e da Outras Providências. Autoria do vereador Joel Estrovão. Projeto 020, que dispõe sobre adaptação de transportes coletivos para pessoas com deficiência e da Outras Providências. Tema livre, às 21h22, oradores inscritos: vereador Wene Patrick, Nema, Joel Estrovão, Jurandir Oliveira, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, professor Rafael. Explicação pessoal às 21h38. Oradores inscritos: vereador Mundim, Miro Baik e Jurandir Oliveira. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas 008/17. CD e DVD em anexo no sistema ao apoio do processo legislativo CPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado o trabalho às 21h45. Fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de março de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço o vereador Carlos, segundo secretário, que faça a leitura dos projetos.
Projetos de lei ordinária. Vereador Wene Patrick, projeto de lei ordinária número 029/17, dispõe sobre a implantação de medidas de informações à proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da Outras Providências. Vereadores Jurandir Oliveira e Wene Patrick. Projeto de lei ordinária número 030/17. Altera a lei 523/035-P, de 20 de maio de 1972, que institui ou cria a bandeira do município de Formosa.
Peço ao senhor secretário que encaminha os projetos às comissões competentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Miro Bikes. Indicações. 542/17. Realizar reforma e pintura geral da Escola Municipal Professor Joaquim Moreira. 523/17. Realizar revitalização na faixa de pedestres na Avenida João Isbegebrim, em frente à Escola Municipal Professor Joaquim Moreira. Vereador Netinho Lacerda. 390/17. Criar campeonatos esportivos entre escolas municipais de diferentes modalidades. 391/17. Realizar em caráter de urgência a manutenção completa do sistema de iluminação pública do conjunto habitacional Netinho, efetuando as substituições das lâmpadas e reatores danificados e demais equipamentos necessários. Vereador Bruno Araújo. Indicações. 524/17. Realizar limpeza e revitalização do Centro Esportivo do Jardim Califórnia. 525/17. Realizar revitalização, pintura em todas as faixas de pedestres na Rua Visconde de Porto Seguro, Centro. 551/17. Realizar operação tapa-buraco e revitalização da Avenida Brocotó, quadra 17 do Jardim Oliveira. Vereador Carlinho da Vila. 426/17. Realizar sinalização de trânsito no Bosque 2. 539/17. Realizar sinalização de trânsito no bairro Bosque. 540/17. Realizar sinalização de trânsito no setor sul. 543/17. Realizar sinalização de trânsito no bairro São Vicente. 544/17. Realizar sinalização de trânsito no bairro Abreu. Vereador Domingos Filho. 484/17. Fazer limpeza geral no canteiro central da Avenida Senador Coimbra Bueno, no Jardim Califórnia. 485/17. Viabilizar a construção de um parque infantil no bairro Formosinha. 486/17. Viabilizar a construção de um PSF, Programa Saúde da Família, na Fazenda Salobrão. 488/17. Fazer limpeza geral na Rua 15 do bairro Pampulha. 490/17. Implantar no município de Formosa o projeto Melhor Visão. Vereador Mundim. Indicações. 317/17. Realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 11 do bairro Formosinha. 318/17. Fazer operação tapa-buraco nas ruas 12, 13, 15 e 17 do bairro Formosinha. 319/17. Fazer operação tapa-buraco na Avenida Formosa do bairro Formosinha. Vereador Eduardinho de Paiva. Indicações. 217/17. Realizar troca de lâmpadas na Rua 10A, quadra 37, número 25, no pátio do Salão Paroquial Bodas de Caná, no Parque Vila Verde. 218/17. Colocar um poste de iluminação pública na Rua 9A, quadra 32, lote 10, no bairro Bela Vista. 219/17. Realizar iluminação pública do campo de futebol na região do Bonito, distrito Bezerra. 220/17. Realizar troca de lâmpada na rua 28, quadra 57, lote 7A, no bairro Rosa Maria. 221/17, realizar poda das árvores na rua 4, quadra 32, lote 1, no Parque Vila Verde. 223/17, realizar poda das árvores na avenida João Espergebrim, no bairro Formosinha, em toda a extensão da mesma. Vereador Genedir Ribas, indicações 529/17, criar campanha educativa sobre a síndrome do alcoolismo fetal. 530/17, efetuar manutenção do sistema de iluminação pública na rua 3, altura do número 565, no bairro Primavera. 531/17, efetuar manutenção do sistema de iluminação pública na rua 15, ao lado do CIOPS, no bairro Jardim das Américas. Vereador Joel Struvão, indicações 561/17, designar um guarda municipal para a Escola Municipal Gabriela Amado, localizada na rua 9, no setor Nordeste, Vila Marilac. 362/17, fazer faixa de pedestres na rua 8, em frente à Igreja Cristo Rei, no setor ferroviário. 363/17, fazer operação tapa-buracos na Avenida A, no bairro Jardim Oliveira. 364/17, fazer cascalhamento na rua B, quadra 10, número 8A, no bairro Parque da Colina. 365/17, fazer de pedestres em frente ao supermercado Resende, na rua Valeriano de Castro, no setor Nordeste. 366/17, fazer escoamento da água empoçada na rua Travessa Visconde Porto Seguro, em frente ao número 63, próximo à creche Rainha da Paz, no setor Nordeste. Vereador Luciano Martins, indicações 464/17, podar as árvores da Avenida Lagoa Feia. 476/17, providenciar cascalhamento na estrada de chão do projeto Santa Cruz, Poções. 477/17, construir dois vestiários, sendo um masculino e um feminino, no campo de futebol da Saída Sul. Vereador Macarrão, indicações 518/17, providenciar construção de um ponto de ônibus com cobertura na rua 66, próximo ao campo de futebol, no bairro Parque Lago. 519/17, providenciar troca de lâmpadas em toda a extensão da rua 8, do bairro Parque Lago. 520/17, providenciar construção de um ponto de ônibus com cobertura no final da rua 11, em frente à IFG, Instituto Federal de Goiás, no bairro São Benedito. 536/17, providenciar operação tapa-buraco em toda a extensão da rua 65, do bairro Parque Lago. 537/17, providenciar operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Doutor José Décio, no setor ferroviário. 538/17, providenciar operação tapa-buraco em toda a extensão da rua 5, do bairro Parque da Colina.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem de direito.
Senhor presidente, pela ordem.
Vereador Wene.
Nós estamos aqui com um projeto, que é a emenda à lei orgânica 02/17, que ela está de forma totalmente equivocada na pauta. O regimento interno ele é claro, o artigo 147, que diz que, como um projeto de resolução ele é votado só duas vezes, e tem que ter um interstício de votação entre o primeiro e a segunda votação de 10 dias. E eu realmente não estou entendendo porque esse projeto está aqui na pauta, porque inclusive os colegas aqui disseram que pediam para retirar ele, e ele continua na pauta.
Já tem o vereador Wene, já tem um parecer do nosso jurídico, já está na mão do vereador professor Rafael, e o projeto vai para votação. No nosso atendimento...
O parecer do seu jurídico está errado, presidente.
Está errado. Eu sinto muito, mas eu vou colocar...
Extremamente equivocado.
Eu vou colocar em votação, porque eu dependo do jurídico, ele me deu o parecer. Se ele tivesse dado o parecer, o contrário, eu não colocaria.
Vamos à parte aí, vereador. Mas
a outra advogada falou
que tem que encerrar.
Eu peço, senhora secretária, que faça a leitura do requerimento.
Senhor presidente, eu queria muito que Vossa Excelência entendesse, que a gente entrasse no entendimento para tirar esse projeto.
Ué, a gente tem que seguir a lei orgânica. Para que é a lei orgânica?
Para que a lei orgânica seja respeitada, porque a gente fez uma consulta com a advogada que está quantos anos aqui na Câmara, todos os vereadores aqui na Câmara que estão há mais de um mandato estão vendo que o projeto está de forma equivocada na mesa, que precisa ter 10 dias entre
Vereador Wendel, nós votamos o parecer do projeto ontem.
É resolução, senhor presidente, é só duas votações.
Está certo, mas eu tenho...
Votações.
Eu tenho o parecer do jurídico, então depois vocês recorrem. Eu vou pôr em votação. Entende?
Bom, senhor presidente, só informando...
Está passando por cima da nossa própria lei, não está respeitando a lei da Câmara.
Não tá,
quem vai respeitar nós na rua?
Não tá,
se não respeita nem o que está escrito,
tá,
então ninguém vai respeitar nada.
Não está sendo respeitado o entendimento nessa casa. Que sempre...
Corta o microfone do vereador N aí para mim. Peço à senhora secretária que continue. Peço à senhora secretária que faça a leitura do requerimento.
Matéria em discussão e votação única. Requerimento. Vereador Jurandir de Oliveira. Requerimento número 009/17. Requer ao senhor José Túlio Valadares de Reis Júnior, titular do cartório de registro e imóveis, CR1, resposta formal e efetiva ao requerimento número 017/2016 de 13 de dezembro de 2016. Ainda não recepcionada nesta casa de vereadores, requer ainda manifestação sobre o seu posicionamento quanto às negativas de pedido de retificação de áreas, sendo tais negativas impostas através de notas devolutivas desse cartório aos diversos pedidos de retificação da área fusão e ao desvimbamento de matrículas apresentadas junto a esse cartório, junto a esse CRI.
Requerimento em discussão. Requerimento em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. A discussão é do requerimento, mas vendo aqui o andamento da sessão, queria sugerir a Vossa Excelência se não daria para a gente ter uma suspensão aqui de 5 minutos da sessão para a gente acomodar, e acho que cada vereador aqui tem que ser considerado, tem que ser considerado o seu posicionamento. O tema está de discussão e de relevância desde ontem. Queria que o entendimento do nosso, já pedindo o entendimento do nosso líder de governo, vereador Genedi, para que a gente tenha aqui a essência. 5 minutos, vamos considerar o posicionamento de cada vereador, ver o que o posicionamento da nosso jurídico também, para construir o entendimento, senhor presidente. Porque nós tivemos... Queria pedir ainda ao vereador Wendel. Vereador Wendel.
Sua parte, ou vereador?
Pois não, vereador.
Acho que não é oportuno. Né? 5 minutos, não. Nós temos que continuar a pauta. O próximo agora é seu requerimento e vamos para a votação. Mano. Nós estamos aqui é para isso. O presidente acatou dessa forma, sim, nós temos que cumprir. Eu acho que
sim.
Nós temos que... Entendeu?
Acho que é construção do entendimento. Acho que
mas a construção do entendimento já está desde ontem, né? Hoje que não vamos chegar no lugar nenhum. Eu acho que nós devemos votar quando chegar no projeto em hora de discussão, aí tudo bem, mas não chegou nem no projeto ainda.
É uma parte, vereador. Eu acho também que o vereador Mundinho tem razão. Eu acho que a gente tem que continuar, a gente não pode parar aqui o nosso processo por causa de uma discussão de alguns vereadores. Eu acho que a maioria está aqui e a gente tem que tocar o processo. Aí, quando chegar no projeto, eu acho que a gente pode parar um pouquinho e ver essa situação, o vereador Gerson. Senão não vamos
ficar. Nós estamos votando o requerimento.
Nós estamos votando o requerimento em discussão o requerimento. Eu peço aos senhores vereadores que vamos discutir o requerimento.
Senhor presidente, então, dando continuidade, poderemos, então... Vai voltar.
Não está cortado, não, vereador. Cortei naquele momento, o senhor estava...
Agora ligou, porque está ligado até agora. Estava cortado até agora, ele ligou agora.
Então, foi erro do técnico.
Então, vamos esperar o momento da discussão do projeto, que a gente forma o entendimento do mesmo. Certo? Isso, eu chamo esse consenso, porque a gente passou aqui 4 anos de muita turbulência. Então, a gente quer, como já diversos vereadores pediram, a gente ter aí um encaminhamento aí, em que pese posicionamentos divergentes. A gente está observando, sim, o nosso regimento, o que estabelece. Eu acho que isso é princípio nosso. A gente não quer ferir também o regimento, não. Então, no momento do projeto, a gente chama aí e faz essa discussão, vereador Wene. Mas, não, senhor presidente, continuando aqui ao que estamos estabelecendo, neste momento, que está em pauta, é o requerimento 009/2017, Aqui a gente já agradece aí o posicionamento de diversos vereadores em subscrevê-lo. Esse requerimento, nobres pares vereadores, público presente, ele vem a esta casa muito em função de um outro requerimento que já tramitou também nesta casa em 2016, especificamente, no mês de dezembro, em que naquela ocasião... os vereadores de então aprovaram esse requerimento, fazendo algumas subjeções, algumas interpelações ao nosso titular do cartório de registro de imóveis da nossa cidade. Isso em função de diversas manifestações de populares, de entidades, de imobiliárias, de corretores, na visão de muitos, o excesso de zelo, de burocracia, tomados, então, pelo cartorário, pelo tabelião titular, quanto às atividades cartorárias em nossa cidade. É sabido que o tabelião é recém-chegado em nossa cidade e retoma-se esse requerimento em função do não posicionamento daquele requerimento de dezembro de 2016. Fizemos questão de retomá-lo em função, poderíamos até fazer um ofício simplesmente cobrando a resposta, mas a gente retoma um novo requerimento em função de sermos uma nova legislatura, estarmos com novos vereadores aqui presentes na nossa Câmara, em função dos nossos nobres vereadores tomarem o devido conhecimento dos fatos, visto até que vários têm me relatado que também têm sido interpelados com relação aos mesmos fatos ocorridos em relação ao nosso cartório de registro de imóveis. Sendo, então, que continua-se com as mesmas dificuldades. Em especial, até se agravou, visto que o tabelião titular tem tomado posicionamentos, assim, por alguns documentos que nos chegam às mãos e compõe-se um novo requerimento como anexo, algumas posições pessoais, até indicativas de um desordenamento quanto aos serviços da nossa prefeitura, em especial quando concernente a desmembramento de áreas, quando concernente a fusão de áreas e quando concernente a retificação de matrículas. Atividades que são gerenciadas por um setor específico da nossa prefeitura. E o tabelião titular tem tomado posicionamentos pessoais, indicando até reuniões feitas com o juiz, doutor Fernando do Fórum, se posicionando que após essas reuniões foram mudados os procedimentos, só que procedimentos eu acho que ele tem que mudar conforme uma lei estabelecida, uma norma estabelecida, e não simplesmente por reuniões tomadas por tabelião ou pelo juiz ou até pelo prefeito que seja. Inclusive, o nosso prefeito também foi nossa prefeitura, na pessoa do prefeito, foi interpelada com relação a alguma mudança nessa sistemática, houve uma resposta formal que está anexo ao requerimento de que não foi tomada nenhuma medida no sentido de mudança quanto aos fatos ocorridos. Assim, a gente traz esse requerimento, pedindo aos nossos vereadores que possa estar aí aprovando, e esse requerimento tem a intenção até de que possa oportunizar ao nosso tabelião titular que se manifeste, seja por escrito, que seja uma manifestação formal com pessoal, com cada vereador, nos procurando, que seja talvez até no uso da nossa tribuna livre, como temos oportunizado a várias pessoas estarem aqui para dialogar, para debater, para esclarecimento de fatos. Então, a gente está aqui não para ser arbitrário com ninguém, mas quero, assim, já até parabenizar o posicionamento de cada vereador desta casa, que tem tido, que é sempre estar buscando o melhor para a nossa população, buscando sempre um esclarecimento e buscando sempre melhoras que seja no serviço e na qualidade de vida dos nossos cidadãos. Assim, eu agradeço, senhor presidente, e agradeço a cada par vereador que tem tido aí um encaminhamento positivo à matéria. Muito obrigado, são as minhas palavras, senhor presidente.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Jurandir.
Voto sim.
Vereador Genedi.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Pode pedir outros votos aí, que eu só tô...
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Wene Patrick.
Sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bikes.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlin.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Domingos.
Sim.
Roberta, vota sim.
Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos para a ordem do dia.
Senhor presidente.
Vereador Bruno.
Queria solicitar um pedido de vista nos projetos do vereador Genedi Ribas 005, 006 e 016.
Senhor presidente, que hoje nós estamos...
Vereador Montinho.
Eu acho que não é muito pertinente, assim, a pedido de vista, porque hoje a leitura é só dos pareceres, né?
Não, isso já está aí.
Está na segunda?
Já, discussão.
Está na segunda como?
Não, está na segunda. O que eu questiono é que a gente tem que entrar no projeto primeiro. Tem um não, projeto mas, antes?
O requerimento fala no início da ordem do dia ou no início da proposição.
Não tem...
Em votação, pedido de vista. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genedi.
Não, voto sim.
Bruno.
Sim.
Domingos.
Sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
O Enem Patrick.
Justiça, meu voto, eu não entendi porque não deixou entrar na proposição. Não entendi mesmo. Mas, já que o regimento fala que pode tirar, sim.
Joel Trovão.
Sim.
Professor Rafael.
Sim.
Miro Bikes.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlin.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Só para elucidação, esclarecimento, são os projetos de segunda fase do vereador Genedi, 005, 006, 016, em segunda fase. Também só para esclarecimento, pedindo de vista, hoje eles têm que voltar em pauta na próxima sessão, que é amanhã. Também não há óbvio, voto sim.
Ceguinho?
Sim.
Roberta Brito, voto sim.
Projetos 005/17 e o 006/17 e os de número 016/17 do vereador Genedi Ribas, tirado de pauta por pedido de vista.
Projetos em primeira fase, discussão e votação. Pareceres da Comissão Técnica, projeto legislativo, projeto de resolução. Vereador Neyman. Projeto de resolução número 008/17. Cria a Comissão de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável. Modifica e acrescenta dispositivo à resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás.
Projeto em discussão. Vereador Neyman.
É só.
É o parecer.
É só o parecer? Então. Deixa para o mérito, então. Amanhã a gente discute o mérito.
Só uma coisinha.
Vereador Netinho.
Só para me saber, já tem um da agricultura e agora está tendo outro da agricultura familiar ou não?
Isso, amanhã a gente discute o mérito, né, presidente?
É, hoje vamos voltar ao parecer.
Não, só queria saber só.
Eu peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto do Bruno Araújo.
Vereador Bruno Araújo, projeto de resolução número 006/17. Modifica a redação do artigo 56, inciso 5º. E artigo 61 da resolução número 004/08, que institui regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Vereador Wene Patrick, projeto de resolução número 007/17. Cria comissão de trabalho, previdência e serviço público. Modifica e acrescenta dispositivo à resolução número 004/2008, regimento interno e da outras providências.
Em discussão. Em votação, os pareceres do projeto de número 008/17, do vereador Neyman, e o de número 006/17, do vereador Bruno, e o de número 007/17 do vereador Enem Patrick. Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genedi.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
É, justificando meu voto, é só o parecer, né? Sim.
Macarrão.
Voto sim.
O Enem Patrick.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Sim.
Joel Strovão.
Sim.
Professor Rafael.
Sim.
Miro Bikes.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Roberta Brito. Sim.
Parecer do projeto de número 008/17 do vereador Nema. E o parecer de número. E o parecer do projeto 006/17 do vereador Bruno. E também o parecer do projeto de número 007/17 do vereador N. Patrick, aprovado por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projetos do Legislativo, projetos de emenda à lei orgânica. Vereadores, professor Rafael, Roberta Brito, Netinho Lacerda, Carlinho da Vila, Eduardinho de Paiva, Joel Trovão, Miro Bikes, Bruno Araújo, N. Patrick, Jurandir Oliveira, Macarrão, Neme e Seguinho. Projeto de emenda à lei orgânica número 002/17. Acrescenta o artigo 138-A para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária e da outras providências.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, na tentativa, eu protocolei hoje a solicitação a vossas excelências de retirada do projeto. Pelo nosso entendimento, o que está no regimento interno, em relação às fases, estão bem claras. Nosso entendimento não é técnico, mas estão disponíveis na casa, né, a doutora Maria Alice e o advogado escolhido por Vossa Excelência, qual, inclusive, nós já consultamos ali nos bastidores, não houve entendimento entre eles. E na dúvida, eu estou chamando então esta casa, pela dúvida, eu estou solicitando mais uma vez o entendimento de Vossa Excelência, pelo que está clara a lei. Nos dê os 10 dias, qual o problema de trazer o projeto para o regimento, trazer o projeto para o curso normal dele que está previsto? Eu entendo que o parecer, nós respeitamos o parecer do ilustre advogado, mas a doutora Maria Alice, também, que é uma advogada respeitada aqui desta casa, que está aqui há anos, ela tem outro entendimento. Então, não foi aberto a discussão, nós não paramos a sessão, foi entendido que precisaríamos entrar na sessão, então eu queria, e mais uma vez, humildemente pedir a esta casa, que um projeto com uma magnitude dessa, está se criando um celeuma, está se criando uma situação desnecessária, está se criando uma tempestade desnecessária, por questões de vaidade, tira meu nome. Se o problema foi a minha propositura, se as assinaturas que estão aqui dos outros 12 não têm valor, como se um projeto fosse do professor Rafael, eu tenho entendido isso. Inclusive nos bastidores, nas nossas conversas, eu fiquei muito chateado por essa condição que está sendo tratada, da forma como está sendo tratado isso aqui. Então eu queria, com todo respeito a Vossa Excelência e a esta mesa, a qual eu tive o prazer de votar e confiar, que fosse entendido por esta casa nesse momento, pelo líder do governo, que respeitasse o que está aqui, que está sendo claro, que não desse interpretações. A nossa lei está clara, nosso regimento está claro, em duas fases, em dois turnos. Ontem foi votado o primeiro turno, parecer. Hoje nós entramos no segundo turno. Então, não pode entrar hoje. Eu pedi a retirada para que fosse cumprido os 10 dias de interstício. Está bem claro isso. Respeito o entendimento, a interpretação, mas para não dar qualquer prosseguimento de discussão, eu acho que nós temos que ir lá na frente, no mérito. Vossas Excelências têm todo o direito de ir contra. É só isso que eu estou pedindo. Considerem, por favor, eu acho que está sendo criado nos bastidores uma queda de braço desnecessária. Está se criando um clima entre nós desnecessário no início dessa gestão. Vamos ponderar, vamos fazer uma análise de consciência. Eu acho que é desnecessário. É uma briga aí desnecessária. Se eu soubesse que ia dar tanta polêmica por uma questão de vaidade de um projeto desse, eu tinha entregado para vocês, Vossas Excelências, darem prosseguimento ao projeto, que viesse via, porque a emenda constitucional, mais cedo ou mais tarde, vai chegar aqui, eu tenho certeza. E eu vou buscar o parecer, inclusive o Tribunal de Contas.
Uma parte.
Está dada, por favor.
O senhor falou uma palavra que é o defeito do resumo do conteúdo. O plenário é soberano, senhor presidente. Nós não podemos pular e nem burlar as leis. A nossa obrigação, os 17 vereadores é entrar num denominador comum para resolver as seguintes situações. Nós não podemos, cada um, ter uma ideia e pensar diferente. Nós temos que pensar o que manda isso aqui. Nós temos que respeitar o artigo 44. Nós temos que respeitar simplesmente essa palavra que o senhor falou. Qual que é o nome? Instantício, não é? Pois é, então. É o intervalo de tempo necessário entre atos do procedimento legislativo e contado por sessões ordinárias ou por dias úteis. Nós temos que respeitar. Nós não podemos burlar. Nós, se o senhor colocar para andar, o senhor está sendo arbitrário. O senhor me desculpa falar isso, mas não pode ter arbitrariedade aqui dentro. O senhor entendeu? É um pedido do propositor do projeto, aonde vários vereadores assinaram junto com ele, e nós temos que respeitar. Infelizmente, nós temos assessoria jurídica para dar assessoria para nós, mas nós temos que respeitar o regimento e respeitar as leis. Era o que eu tinha de falar. Muito obrigado.
Muito obrigado. E, mais uma vez, presidente, analise, consciência, vamos derrubar aqui toda essa tese de conflito, vamos voltar nosso estágio inicial. Eu acho que nós começamos muito bem, eu acho que tem que haver esse respeito, eu acho que nós temos tudo para dar certo. Agora, da forma como está sendo conduzido, uma queda de braço desnecessária, não vejo isso. Muito obrigado.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, eu acho, professor Rafael, que não está tendo nem conflito, não. Eu acho que isso tudo é muito bem orquestrado. Né? E assim, de uma forma que eu realmente eu não entendo. Eu não entendo por que, que cargas d'água, que uma maioria tem que se impor em cima da casa toda dessa forma, se quer um parlamento. Eu nunca vi parlamento como isso. Dessa forma. Eu vejo parlamento da forma onde minorias, um, dois, ou três, ou quatro, ou sete, ou maioria, todos se respeitam e trabalham segundo o regimento interno e a lei orgânica. Para mim, o regimento interno é muito claro, é uma coisa que não tem. O que é uma emenda à lei orgânica, na verdade? Na verdade, um voto a uma emenda à lei orgânica, ele tem todo esse procedimento, por quê? Porque é como se um deputado federal fizesse uma PEC. Em outras palavras, senhor presidente, é uma PEC, comparando com o deputado federal, com a Constituição. É uma PEC, então tem todo um trâmite diferente, igual a gente aqui. Se fosse um projeto só meu, jogava corrido do mesmo jeito. Mas como é uma emenda à Constituição, não federal, municipal, nós, como os deputados municipais, ela tem que ter 6 assinaturas, em primeiro lugar. Porque só um só não pode propor, porque senão virava bagunça. Tem que ser um terço, igual a PEC. E ela também respeita esse intervalo, que é o intervalo dos entendimentos, que é o intervalo onde deveria ter uma audiência pública, que nunca tem. Que é um intervalo que a Câmara, mesmo sendo o representante legal da sociedade, ela vai chamar o povo aqui, os interessados, e vai discutir se essa emenda ela é pertinente ou ela não é. Porque uma lei, uma Constituição, uma lei orgânica é uma coisa muito séria. É uma coisa que tem questões capitais que dificilmente pode ser mudada. Você não muda uma lei orgânica por brincadeira, ou para satisfazer uma pessoa, ou para satisfazer duas. Por isso que existe todo esse trâmite. Nós aqui no mandato passado, eu só tenho um mandato, estou no segundo, tem gente que tem mais. Tem gente que não tem mandato nenhum, mas tem maior entendimento que eu. Mas nós no mandato passado, nós tivemos algumas emendas à lei orgânica e esse entendimento, ele é um entendimento, não chega nem a ser básico. Ele é um entendimento elementar, que é necessário esses 10 dias de prazo. Agora, pelo que eu entendi, a forma que eu estou entendendo, de forma clara, que o senhor acolheu o relatório da sua assessoria jurídica, que é a que você confia, que é o que o senhor contratou para a boa. Né? O senhor não ia contratar uma ruim. O senhor ia contratar uma da vossa confiança. Né? Então, já que meu posicionamento, professor Rafael, já que é um parecer da assessoria jurídica que ele confia, que é a correta, eu vou baixar a cabeça aqui. Eu vou abaixar a cabeça, vou acatar e vou votar. E também vou tomar as providências que eu acho que devem ser tomadas. Obrigado, não vou discutir mais com isso, porque a gente discute, perde a razão, né? Todo mundo que levanta a voz perde a razão, todo mundo que se irrita perde a razão, e eu não vou me irritar por causa disso, não. Eu só vou acatar, eu tenho certeza que é o melhor advogado que ele poderia arrumar, era esse aí. Não tem dúvida nenhuma. Porque ele já foi presidente uma vez, é a segunda vez que ele é presidente, ele contratou os advogados que ele realmente confia. Então, vamos deixar o trâmite, vamos deixar tramitar, vamos para a votação. É isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Vereadores, eu, como eu disse, eu estou aparado no parecer do jurídico, mas nesse momento eu vou suspender a sessão por 5 minutos, para que ele possa tirar algumas dúvidas.
Senhores vereadores, como foi dito, o parecer realmente foi feito por nós. Não busco ser o dono da verdade. Longe de mim disso. Acho até que a verdade ela é filha do tempo e não da autoridade. E tem um entendimento realmente divergente acerca do parecer meu com a doutora Maria Alice. Mas eu gostaria de explicar a vossas excelências qual foi o entendimento e as razões pela qual nós chegamos a essa conclusão. Não se trata aqui de tentar politizar a questão técnica. Eu fiz com a minha ciência e consciência. É óbvio, indiscutível, como o vereador Enio Patrick falou, o projeto de lei de emenda à lei orgânica equivale na esfera federal a um projeto de emenda à Constituição. A lei orgânica está para o município, assim como a Constituição está para a União. Para a República Federativa. Indiscutivelmente, entre o primeiro e o segundo turno, há um intertício, um intervalo de tempo de 10 dias. O legislador constituinte originário assim o fez para que esses projetos, a nossa Constituição, é o que nós chamamos de Constituição rígida, ela exige uma forma diferente para sua alteração. Vejamos, um projeto de emenda à lei orgânica não poderia ser apresentado individualmente por nenhum de vossas excelências. É necessário, no mínimo, um terço dos vereadores para a apresentação desse projeto da lei orgânica. Tem uma votação também qualificada. Não é sancionada pelo Executivo, é sancionada pela mesa diretora. Por que o legislador constituinte originário, lá da Constituição de 88, preveu todas essas situações particulares para se emendar à Constituição? Justamente pelo fato da nossa Constituição ser rígida. A lei determina votações em segundo turno, em 2 turnos. A lei ordinária não precisa votação em 2 turnos, 1 turno é suficiente. Ainda que a Câmara aqui divida esse turno em fases. A lei de emenda à lei orgânica, ela é necessária uma votação de 2 turnos com intertício, intervalo de tempo de 10 dias. A dificuldade não é saber o segundo turno, a dificuldade é saber o que é o primeiro turno. Ontem aqui acompanhei bem a votação, inclusive uma fala e uma intervenção do vereador N. Patrick com o Genedi, onde Vossa Excelência vai se recordar, que falou para o vereador: nós não estamos discutindo aqui o mérito do projeto, nós estamos discutindo aqui a admissibilidade. Do ponto de vista constitucional, se esse projeto pode tramitar, se receber os requisitos formais de constitucionalidade. A exemplo, o quórum qualificado. Também ontem foi discutido aqui a possibilidade de retirada de apoio de assinatura. Chegou a cogitar e ensaiar uma votação, algo que o regimento interno não permite. A partir do momento que eu apoio uma assinatura, que eu assino um documento onde é apoio de quórum, o artigo 136, parágrafo 3º, veda a retirada da assinatura numa alteração que teve em 2015. Dito isso, o que é o primeiro turno e o que é o segundo? O que seria o turno da votação? O turno da votação, no meu entendimento, é aonde se discute o mérito do projeto. Aonde se discute a questão de fundo, não a questão formal, não a questão de admissibilidade. Ontem, em quase todos os votos aqui, foi bem explicado. Eu estou votando pela admissibilidade do parecer. E agora, aí vossas excelências vão pensar... Se ontem foi o primeiro turno do projeto de lei de emenda à lei orgânica, todas vossas excelências que votaram sim estavam aderindo à propositura. Significa que ao votar sim, eu estou dizendo, eu voto sim no mérito do processo. Se vossas excelências votaram sim ontem no mérito do processo, se ontem foi inaugurado o primeiro turno, se ontem foi inaugurado o primeiro turno, é necessário um intervalo de tempo de 10 dias para se votar o segundo turno. Aí vai ficar na consciência de vossas excelências. Vossas excelências ontem votaram o mérito do projeto, dando o aval para o projeto. Vossas excelências ontem votaram o projeto dizendo eu concordo e esse projeto precisa ser reformado, a lei orgânica precisa ser reformada e deve ser reformada. Se ontem votaram sim pelo mérito do processo, é necessário, presidente, esperar 10 dias para se votar o segundo turno. Agora, se ontem vossas excelências votaram apenas a formalidade, o aspecto formal do parecer e não do projeto, se votaram apenas a admissibilidade constitucional do projeto de emenda à lei orgânica, então vossas excelências não abriram o primeiro turno, e o primeiro turno nada impede que seja votado hoje, e votado hoje é necessário mais 10 dias de interstício, de intervalo. Por que que o legislador constituinte quis isso? Para que não se vote em pressão, para que tenha condição de um aprofundamento político do debate político. E é claro que se votar no segundo turno, sim, pelo primeiro turno, não significa sim pelo segundo. Agora, também tem outra pergunta que vossas excelências devem se fazer, ao invés de, com a devida venda e todo o respeito que me pede o carinho, eu não estou aqui a mando de Ernesto, nem de prefeito nenhum, eu estou aqui pela minha consciência para tentar ajudar vossas excelências. Então, ninguém falou, é só para deixar claro. Ontem se inaugurou o primeiro turno, vereadores, ontem, então, o projeto poderia ter o seu mérito rejeitado. Se ontem foi o primeiro turno, no mérito, ontem poderia ser rejeitado. Então, torno a repetir, fiz pela minha consciência, minha ciência e consciência, com a total tranquilidade que o fiz no meu entendimento jurídico, naquilo que eu entendo e compreendo como o correto. Ainda que haja divergência com a doutora Maria Alice, isso não significa que eu sou o dono da verdade, nem que eu estou correto. No jurídico, no mundo jurídico, a gente aprende que há posições e há entendimento. Então, volto a dizer para Vossa Excelência, se ontem julgaram o mérito do projeto, se julgaram o mérito do projeto, iniciou-se o primeiro turno. Se não se julgou o mérito, não se iniciou o primeiro turno, apenas a votação doutor formal.
Doutor Marcos.
Senhor presidente.
Só uma pergunta?
Também, doutor. Deixa ele terminar colocação. Primeiro, gente, depois vocês...
Eu já concluí.
Ele não terminou ainda.
Já concluí. Obrigado.
Doutor Marcos. Que seja, então, hoje o primeiro turno e, mesmo havendo rejeição, ele volta para o segundo turno?
Não. Da votação se você rejeita no primeiro turno, não necessariamente ele precisa voltar para o segundo turno. Não necessariamente.
Eu vou falar meu entendimento aqui, eu gostaria que...
Não necessariamente.
Sim, eu vou falar meu entendimento, eu gostaria que você prestasse atenção. Já disse que já acatei. Mas eu tenho um entendimento totalmente contrário. Até porque, dessa forma que está falando aí, essa votação hoje, se fosse da forma que o advogado interpretou, essa votação hoje, ela seria uma votação de emenda. Então, podia reprovar do jeito que fosse, que ela ia para a próxima fase. Né? Então, sim, aí que está o problema. Por que eu entendo que está diferente? Com todo respeito, doutor. Pela seguinte frase, o legislador, quando fez a lei orgânica, aí a doutora Maria Alice pode me corrigir se eu estiver errado, os projetos de resolução, como não teriam envolvimento do executivo a nível de veto, etc., ele resumiu apenas a duas votações, que é a votação que a gente chama, que aí se estiver errado... Aí que está errado é o Rita aqui dentro da casa. Né? Aí o parecer tinha que ser... Aí, no caso, o parecer ele já vinha automático da comissão. Aí, ontem, a gente votava o primeiro mérito e depois a gente votava o segundo. Mas o Rita... Aí, nesse caso, o senhor tem razão. Aí, então, não precisava votar o parecer. O parecer já era o do que o presidente Carlinho assinou. Mas o Rita é tão diferente, assim, da casa. E o erro não está nesse Rita, que aqui, ó... Vocês podem olhar aqui, quem tiver a pauta de ontem vai ver aqui, ó. Projeto, a lei orgânica, como projeto em primeira fase. Em primeira fase de discussão e votação. Está na pauta. Se tiver errado, não sou eu que estou errado, não. Quem está errado é a pauta. Está na pauta. Então, o que acontece? Eu concordo que o doutor Marcos pode estar prestando para a gente um serviço maravilhoso no sentido de entendermos que ninguém aqui tem que votar para descer.
Concordo, Leandro.
Certo? Aí, tudo bem. Aí eu vou concordar com o senhor, bater palma e parecer. Nós esquece que tem que votar para descer aqui na casa, se existe uma comissão para isso. Mas sobre o entendimento de que ontem foi a primeira fase e que só podemos votar de novo daqui a 10 dias, eu não tenho a menor dúvida disso, porque isso fala o regimento, isso fala a pauta, projeto em primeira fase de discussão, e isso fala a norma e a cultura e tudo que a gente votou aqui até hoje. Né? Então, assim, nesse sentido que eu acho que se tiver algum rito errado aqui, não é o rito da nossa votação. É o rito interno que deve ser corrigido, e aí o doutor Marcos está prestando um serviço excelente no sentido de nos lembrar que parecer não tem que ser votado.
Se me permite, excelência, quando a lei fala, a proposta será votada em dois turnos, a grande questão aqui talvez seria uma imprecisão técnica de termos, fase e turno. Agora, eu concordo com o senhor, a partir do momento que se vota um parecer, você esvazia totalmente a competência da Comissão de Justiça e Redação. Na Câmara Federal não se vota parecer. Igual, por exemplo, há uma discussão, mas no projeto de lei ordinária a discussão é mais ampla. Projeto de lei ordinária, a discussão é mais ampla e ele é mais completo. Tanto é que a tramitação dele é mais um pouco demorada em relação ao projeto de emenda à Constituição. O projeto de lei ordinária ele pode votar em um turno apenas. Aqui vocês dividem em três fases. Agora, a Constituição exige que o projeto de emenda à Constituição e, por analogia, se aplica o projeto de emenda à lei orgânica, ele deve ser votado em dois turnos. E eu concordo com a exposição do vereador Enem Patrick, e aí Vossa Excelência vai ter que concordar comigo. Se ontem, então, fosse o primeiro turno, se o plenário rejeitasse o projeto, quando eu disse, só fazendo um adendo, quando eu disse que não necessariamente, é porque eu não estava me referindo ao projeto de lei orgânica. Há projetos em que você pode arquivar logo na primeira votação. Então, ontem, se isso inaugurou o primeiro turno, Vossa Excelência vai concordar comigo que ontem poderia se rejeitar também o projeto. Agora, tem esse entendimento. Se me permite, até para tentar enriquecer, e para mim também, que a verdade é a gente, quando encontra outra pessoa, a gente aprende. Não tem como não aprender com o outro. Desde que a gente consiga ouvir, a gente aprende. Nessa visão, então, teria votação em três turnos. Porque qual o propósito do vereador... qual o propósito do legislador constituinte em instituir dois turnos de votação para o projeto de emenda constitucional ou projeto de emenda à lei orgânica? Para que esse debate político fosse aprofundado. Então, esse intervalo de 10 dias é para o aprofundamento do debate político. Se ontem foi a primeira fase e a próxima, ontem, em tese, foi o primeiro turno, no meu entendimento, se ontem foi o primeiro turno, porque a lei não fala em fases, a lei fala em turno. Tanto a Constituição, no artigo 60, como o regimento interno, no artigo 146, ele não fala em fases, ele fala em votação em primeiro e em segundo turno. A minha pergunta é, se na próxima votação já for o segundo turno, pela via transversa, ao invés de ampliar o debate político, vocês estariam burlando a norma constitucional. Porque votaria-se sim proforme, no parecer, porque ontem a discussão foi bem, chegou a um consenso, que eu acho que é um consenso acertado, de que não tem como recusar o parecer de constitucionalidade. Até porque não foi discutido questão técnica ontem de constitucionalidade. Então, nesse entendimento, no próximo turno, já é o segundo turno e é definitivo?
Só uma parte, vereador. Ou está votando certo, né? É, tem que pensar bem, porque essa é uma tese do assessor jurídico. Mas também tem o da casa, que é a doutora Maria Alice, que o pensamento dela que está na lei orgânica é diferente, né?
Só para finalizar minha interrupção aqui no trabalho de vocês, como eu disse, eu não pretendo em hipótese nenhuma ser o dono da verdade. Longe de mim disso. Longe. Até porque no mundo jurídico, hoje, se você pegar qualquer assunto, você encontra no mínimo duas ou três correntes. Então, assim, é bem pacífico. Acho que a doutora Marilice também tem dificuldade da gente divergir. Amanhã ou depois a gente vai coincidir, amanhã ou depois ela vai pensar de uma forma, eu vou pensar de outra. Essa é apenas o que eu disse dentro da minha interpretação do todo da Constituição, do regimento interno. Agora, a questão política do ajuste de vocês, isso aí fica a cargo de vocês. Só volto a dizer, eu fiz pela minha consciência e ciência, naquilo que eu acho que é correto.
Estão conversando, né, presidente? Ontem eu votei o parecer. E o que eu via votar aqui, cada um vereador fala, estou votando sim ao parecer. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Eu sugeria, ou vai para votação, ou retira o projeto, volta no que vem, como eu falei, é muito, muito novo para entrar esse projeto, gente.
Senhor presidente. Eu acho que vota, eu acho que tem que votar, colocar em votação da forma que está. E quem sentir prejudicado, tomar suas medidas de providência ou tirar o projeto. O autor do projeto não retira. Eu acho que da forma que ele fez, eu acho que está bem embasado. Eu acho que da mesma forma também, se o senhor tem a sua assessoria, deu parecer que realmente pode fazer, eu acho que é melhor, porque nós já discutimos muito tempo. Eu acho que já está trazendo transtorno já essa discussão. Eu acho que se for para colocar em votação, colocar em votação. Se for para retirar, retirar.
É uma palavrinha, senhor presidente. Eu concordo também com o Mundim e com o Genedi. Eu acho o seguinte, pelo que o doutor falou aqui, entendeu? A gente vota, né, Wene? Ou vota, igual tu disse. Se eu vota, se for para os 10 dias... chegou uma situação seguinte, que vota, mas tem que ter mais uma. Porque, assim...
Entendimento do doutor Marques, vota, se votar hoje, ele tem que ter mais uma fase.
Tem que ter mais uma fase.
Pois é, mas aí, pelo qual foi o projeto de resolução que já foi feito, assim, aqui até hoje?
É isso, a gente tem que construir um entendimento, se a gente estava fazendo
então,
errado,
assim, então,
se está fazendo
eu acho
certo.
Que a gente estava fazendo
errado. Dentro do parecer da assessoria contratada pelo presidente,
sim, eu ainda,
votar hoje, vota, mas ele tem que ter mais uma fase.
Eu tô formado dentro da posição da doutora Maria Alice, mas se a assessoria, né, tiver realmente correta e se valer o que a assessoria falou, também a votação está prejudicada, vereador. A gente veio aqui preparado para votar uma fase, não essa que está colocada para votar. Então, assim, eu acho que nós não temos condição, ou para o bem, ou para votar sim ou para votar não, de votação desse projeto hoje. Ou retira e coloca amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, ou faz uma nova votação, uma extraordinária e vota, mas pelo entendimento dessa casa. Se existe unidade nessa casa.
Pois é, mas para construir essa unidade, professor Rafael, não dá para retirar de pauta?
Senhor presidente.
Porque se rejeitar, até prejudica até a matéria dela não poder tramitar esse ano.
Exatamente.
Então, se retirar de pauta, ele pode voltar a qualquer momento. Se retirar de pauta.
Se retirar de pauta, se ele retirar, a gente constrói um entendimento.
Isso, tá, todo tem, jeito. Tem que votar pelo todo plenário jeito. A retirada. É, sim.
Eu acho que o presidente tem que fazer, ou colocar em votação ou fazer a retirada. Retirada. Senhor presidente, me permite ir só para...
Vereador Mundinho, mas se é a retirada de pauta pelo propositor, o plenário vota essa retirada.
Mas
aí
isso
não é
pedido. Mas isso tá que
pedindo,
eu solicitei.
Tirar de pauta, tá pedindo.
Eu protocolei hoje à tarde.
Protocolado aqui, ó.
Nesta secretaria e na presidência, tá o retiro da retirada de pauta.
De pauta. Acordo,
eu estou aqui com documento retirada de pauta.
É, mas teve um entendimento jurídico, né, o vereador? Por isso que o presidente trouxe.
Mas a Câmara agora é soberana.
Mas agora. Deixa eu falar agora uma coisa que aqui, teve ó, esse entendimento. Ó,
qualquer um dos dois entendimentos que tiver certo agora, a retirada de pauta é válida. No entendimento antigo não era válida, mas agora se o vereador, se qualquer um dos, dentro dos dois está válido agora ali. De toda forma, o assessor jurídico vai ter que reformar.
Volta ano que vem.
Não é que volta o ano que vem, vai retirar de tramitação. Voltar quando eventualmente for recolocado. Não é retirar de pauta para voltar no interstício, é retirar de pauta mesmo. Vai, tá certo aí. Senhor presidente.
Jurandir, você que já foi presidente da Câmara, vocês cinco, que são os mais antigos, têm uma experiência muito maior
só
do que nós.
Só esclarecendo com o professor Rafael, não é retirada dessa sessão e que volte no interstício, é retirada de tramitação. Deixa eu ver o pedido, por gentileza, vereador. Isso. Interstício. Interstício. Certo. De tramitação. Então
mas aí entra os dois entendimentos.
É o que nós estamos te propondo, professor. Vamos tirar ele da tramitação. Aí você, vamos ver a
ou então
recolocação.
Cada um volta de
construir o entendimento. Retira da tramitação, não é para cumprir o interstício.
Na minha opinião, eu acho que pela celeuma criada aqui, tem que retirar de pauta. Isso é automático, o presidente, assim, né? Eu acho, o presidente tem que pedir, avocar para si e retirar de pauta. Em último caso, alguém propôs e votar retirada, minha opinião. Que,
aí ele volta com 10 dias.
Vereador, não, aí ele não volta. Aí
tá propondo.
Aí não, acabou. Aí ninguém fala nada.
Vereador
aí
Lênis.
Amanhã nós vamos construir, a partir de amanhã, se volta com 10 dias, se não volta mais, não, se
vereador.
Volta amanhã, se volta em extraordinário. Porque ficou uma dúvida aqui que não
tem,
dá para
continuar. Senhores vereadores.
Extraordinário não pode.
Eu vou acatar o parecer do jurídico, do doutor Marcos, e eu vou pôr em votação o projeto. Ok?
Vamos. Senhor presidente, só para elucidação, o senhor vai pôr em votação e ele vai cumprir o interstício para mais um turno?
Vamos pôr em votação. Se ele for rejeitado.
Presidente.
Se ele for rejeitado pelo parecer do doutor Márcio,
ele que... pode voltar.
De todo jeito ele volta. Se ele for rejeitado. Hoje ele vai voltar na terceira fase.
Eu só estou falando para você, nós estamos criando uma situação aqui. De votar três vezes um projeto de resolução. Nunca vi isso aqui. Eu nunca vi.
Nós
aí
não...
é o entendimento.
Ontem.
Então, aí o entendimento.
Vereador
não,
Wenner,
é,
ontem.
Mas aí não é o entendimento. É a imposição.
É a questão de se é
vereador
um
Wenner.
Ou não. Porque eu nunca vereador vi
votar. Nós votamos.
E discutiu o Wenner. Se foi. Que não deveria nem ter votado parecer. Mas se foi votado, foi parecer. Agora, o entendimento que agora, que é o mérito agora, que nós vamos votar o mérito. E dar os 10 dias. Vamos voltar, ó.
Senhores vereadores, vamos voltar à sessão para nós discutir o projeto. E antes de voltar à sessão, eu quero informar o senhor que nós estamos trabalhando para reformar a nossa lei orgânica e esse regimento também, porque está tendo esses entendimentos que deixa a nós aqui, a presidência, em situação difícil. Mas eu...
quero informar os senhores que eu vou acatar o parecer do jurídico, doutor Marcos. Então, retornando à sessão...
Senhor presidente...
Continue em discussão o projeto. Vereador Mundinho.
Senhor presidente, aqui é só para cumprimentar o empresário Salão Estrela, Daniel, e também o vereador Carlinho Imperador, lá de Planaltina. Muito nos honra aí com sua presença e sua esposa. Muito obrigado pela presença.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Queria lembrar aqui a vossas excelências, a todos os vereadores, não vou tocar nesse assunto, mas vamos voltar. Até porque aqui eu acho que hoje nós estamos, eu acho que é um teste. Está todo mundo aqui sendo testado hoje, né? Então vamos passar pelo teste. Mas eu só queria lembrar a vossa excelência que o teste, ele é de todos os lados. Se a gente votar esse projeto hoje aqui, a gente pode retirar ele. Se a gente votar ele aqui hoje, nós vamos ter que explicar por que votou sim, né? Nós vamos ter que explicar para algumas pessoas por que nós votamos não, e nós também vamos ter que explicar para várias pessoas por que nós assinamos um projeto e depois votamos contra ele.
É uma parte, vereador. Mas
não,
o...
só finalizando, porque eu não vou tocar mais nesse assunto. A retirada desse projeto, ele seria... Só quem ganha com a retirada desse projeto aqui hoje são os 17 vereadores. Depois vocês falam que a gente não avisou, que tem vereador traíra, que tem vereador que faz que não está jogando no time, que tem vereador que pega e está fazendo marketing por outro lado. Então, eu só quero dizer a vocês que qualquer voto que qualquer um de vocês dá nesse projeto aqui hoje, da forma que está sendo votado, da forma que tem a divergência de opiniões aqui, nós vamos ter que explicar para alguém se votamos sim ou não.
Uma parte, vereador. A ideia é retirar o projeto.
Mas o presidente da mesa não aceita.
Não, mas
ele não vota?
Vereador, retirada não, de tramitação.
Retirar de tramitação. Aí não é o vereador Rafael não manifestou ainda a esse respeito. Ele não manifestou na retirada de tramitação.
Vereador.
Essa questão. Voltar o ano que vem. Pronto.
Não é voltar ano que vem, não. Voltar não. A qualquer momento que não seja recolocado. Mas não reiniciando o rito.
Vereador, vamos falar um de cada vez. A palavra está com o vereador Nema.
Isso. Então, só para concluir e dizer pro vereador Enner que aqui ele quis dizer que aqui está testando. Eu não acho testando. Eu acredito que o presidente, ele está baseado na lei. Ele contratou uma advocacia e está baseado na lei. Agora, eu acho que para sanar essa situação, depende do vereador Rafael. Está na mão dele, eu acredito.
Uma parte aí, vereador. Não, estou falando que nós somos testados, é pela sociedade, não é o presidente que está testando, não. Cada um aqui tem seu mandato e cada um sabe a quem dá a explicação. Não é o presidente que está testando nós, não. Estou falando que nós estamos em prova aqui hoje. Vocês não acham que isso aqui é uma prova que a sociedade está pondo na gente aqui hoje, não. Isso é uma prova. Isso aqui é uma prova de comportamento de cada vereador. A sociedade toda. Né? A sociedade, a gente fala, é o executivo, as pessoas. Todo mundo tem opinião formada. E eu acho que é uma opinião dividida sobre o projeto.
Não, aí agora você consertou, vereador.
Não,
a opinião dividida. Porque não, tem hora que você fala umas coisas que parece que você está falando assim, não, alguém está cumprindo ordem de alguém aqui.
É só Vossa Excelência me perguntar que eu respondo. Agora eu não falei com as palavras.
Mas é verdade. Não, o que você fala, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Aqui não, eu tenho minha consciência limpa. O que eu faço, eu defino.
De momento nenhum eu falei isso. Eu falei que a gente está sendo testado de todos os lados. E que nós não precisamos passar por esse teste.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, é sabido que o projeto criou muita polêmica, né? Vereador professor Rafael, com a mesma serenidade que Vossa Excelência proferiu suas primeiras palavras e no mesmo sentimento de se construir realmente um entendimento mais profícuo com relação à matéria, considerando até uma divergência técnica que nós estamos tendo, né? E eu acho que a matéria ela é de muita importância para nós.
ela tem que, de uma forma ou de outra, que caminhar, ser dentro de um consenso, para que seja salutar, para que a gente possa ter um, a gente possa comungar realmente da matéria. Então, quando se fala em retirar de pauta, há realmente uma diferença de retirar de pauta da sessão para que se construa um entendimento do que é o interstício, do que é a primeira fase, do que é o primeiro turno. Mas eu quero evocar aqui os nossos novos vereadores para que se construa, professor Rafael, vamos tirar ele de tramitação, que aí a gente vai realmente elucidar, convencer, não colocar ninguém em xeque, nem de um lado, nem de outro, porque assim, a gente está construindo um consenso nessa Câmara, bem melhor do que foi a outra legislatura. Um confronto desse, de parte a parte, não vai nos ajudar em nada. Dentro do nosso processo legislativo, não vai nos ajudar em nada. Dentro da nossa relação com o Executivo, não vai nos ajudar em nada. Nem para um lado, nem para outro. Só vai colocar algum em xeque, né? Então, professor Rafael, vamos retirar de tramitação. Se ele voltar, ele vai voltar dentro do entendimento do que seja realmente a tramitação. Aí a gente tem que aqui considerar realmente o posicionamento da doutora Maria Alice, que é realmente uma advogada que nós temos assim, realmente respeito por ela, pelo entendimento, pelas construções, pelas ajudas que já tem prestado há longos anos nesta casa, mas também considerar o entendimento do doutor Marcos, que a gente conhece a sua trajetória, né? E é o que ele disse, o conhecimento, o entendimento, eles são construídos de diversas formas. Mas se afunilar, pelo menos o que a gente tem de assistência jurídica nessa casa, um consenso, porque senão nós vamos ficar divididos, como eles estão divididos dentro do entendimento. Então, professor Rafael, humildemente, vamos retirar de tramitação, não da pauta da sessão, mas dê tramitação e a gente reconstrói, e eu prometo dar todo o apoio a Vossa Excelência nessa construção e, quiçá, até subscrevê-lo novamente juntamente com Vossa Excelência. É o meu compromisso que eu faço com Vossa Excelência, agradecendo ao presidente e aos nossos nobres colegas aí pela atenção. Obrigado.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, assim como o vereador Jurandir relatou, professor, eu até... chegando aqui, falei para que nós pudéssemos ter conversado antes. Hoje eu estava em Brasília, não pude ir até o seu gabinete, né? Sou a favor desse projeto, mas tenho receio de votá-lo agora, né? Ontem nós tivemos um diagnóstico da prefeitura, né? E aproveitar para parabenizar o prefeito Ernesto Roller, que nunca vi ser feito isso aqui em Formosa, né? Parabenizá-lo, vamos fazer jus também. Diferente da União, do Estado, né, os nossos recursos são escassos. Nós vimos a situação que a Prefeitura se encontra, né? O vereador Genedir Ribas ontem colocou, nós podemos ir a alguma cidade que essa emenda impositiva já tá sendo colocada em prática, para a gente ver a realidade. Né? E que seja, e que tenha a mesma realidade que a nossa cidade, para que a gente possa votar aqui depois. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás para poder dar dois passos lá na frente. Né? E naquele dia, quando o senhor me trouxe o projeto, e eu acho o projeto de suma importância, muito pertinente, né? Não tive muito tempo, né? A gente conversou bem rápido, e o senhor até colocou, estou colocando agora, mas... com receio também, né, de estar sendo muito rápido, né? Por isso, assim como o vereador Jurandir colocou, às vezes nós podemos discutir, é ótimo para nós, vereadores, esse projeto, né, a gente chegar e poder indicar, mas nós, vereadores, também precisamos de um conhecimento técnico para fazer uma indicação amanhã. O que nós vamos estar indicando? É uma coisa particular do vereador Bruno? É uma coisa particular do vereador fulano? Ou é uma coisa da coletividade? Né? Então, nesse momento, eu acredito que nós deveríamos realmente, como o senhor foi no gabinete de todos os vereadores, assinei como coautor e deixo bem claro, acho muito plausível, muito nobre o vosso projeto. Mas eu penso amanhã, né, a situação que nossa cidade se encontra, pouco recurso, 156 milhões em dívida, de dívida de curto, médio e longo prazo. E amanhã, se isso
for colocado em prática, eu vou chegar e vou falar, ó, prefeito, eu quero a minha indicação lá. Eu quero, e todos, a maioria aqui vai querer. Né? E como é que ele vai dar andamento, vai executar? Porque aí passa ao legislativo o poder de execução também. Nós vamos ter um poder de execução. Mas até que ponto? Né? Nossa cidade é uma cidade pobre. Nós não temos recursos, nós não temos dinheiro. O prefeito colocou no diagnóstico não só as dívidas, mas o que ele pretende, o planejamento que ele tem a fazer para tentar modificar essa realidade de Formosa. Nós precisamos parar de ficar em rede social batendo e ficar colocando as coisas. Claro, temos que colocar as coisas que estão erradas, sim, mas nós temos que mostrar trabalho, o que pode ser feito. Nós temos que parar aqui de um instigar o outro, de querer um sobressair o outro, de um querer parecer mais que o outro. Eu entrei na política agora, né? Eu não tenho os conhecimentos que o Mundim tem, que o Ener tem, que o Genedi tem, que o Macarrão tem, que o Domingos tem, que já passaram por essa casa. Eu tenho dificuldade, né? Então, nesse momento, e digo mais uma vez, é ótimo o seu projeto, mas para esse momento, eu acho que nós precisamos rever. Obrigado.
Presidente.
É, vereador, professor Rafael.
De uma parte, professor...
A parte foi negada.
Certo. Não, ele pediu, ele falou que ia dar a parte para ele, então...
Você concedeu a parte para ele? Então, sim, continua com a palavra, vereador Bruno.
A parte para o vereador.
Sim, é porque é o seguinte, é porque eu tô escutando muita discussão sobre esse projeto aqui na casa e fora dela, e assim, eu não vi ainda ninguém falar de uma forma correta sobre esse projeto. Ele está sendo distorcido, para começar. E aí são duas coisas. Uma é a necessidade, é a legitimidade e a eficácia dele que é aprovada, é certeza. Outra é o executivo, por diversos motivos, não ter condições de implantar ele agora. É outra coisa. Uma coisa não tira o mérito da outra.
Por isso que então, eu coloquei sim, o momento sim, do projeto.
Mas é porque aí o que acontece? É, na verdade, esse projeto... O vereador falou que ele veio lá de cima para baixo, por quê? Porque ele nasceu, não sei se em 2014 ou 2015, que era o momento que o PT estava no governo, né? E que o parlamento achava que a presidente não estava dialogando de forma correta, e que uma forma deles participarem mais, não da execução, aqui ninguém vai executar nada, mas é uma forma deles participarem melhor das indicações do orçamento, da onde tem que ser gastado o dinheiro, já que o parlamentar é a pessoa que está mais na base. Né? O prefeito ele está mais com outros assuntos, a presidente da República também, então os parlamentares têm mais base. Então, nesse sentido...
Mas nós não podemos comparar a União, o Estado sim, com o município.
Mas
recurso que a União e o Estado têm é totalmente diferente do que nós temos aqui e a realidade da nossa cidade.
Por isso que eu quero terminar de explanar, é por isso que eu pedi a parte da excelência para terminar de explanar isso aí. Então, nesse sentido, de ser dessa forma, a única coisa que acontece com a votação do projeto desse é o seguinte, é que o bolo é só um. As obrigações de pagar a educação é só um percentual, 25%. As obrigações para a saúde é 19%. Nada que a gente faça aqui vai mudar isso. Na verdade, é um projeto que divide a responsabilidade com o prefeito dos parlamentares indicarem áreas que estão descobertas. Que isso aí devia ser muito pior do que isso. Devia ser assim... O povo tinha que fazer o orçamento participativo na rua, aí lá o povo falava, não, para esse bairro aqui é isso, e aí anotar e aquilo valer. Mas ainda como nós estamos querendo pedir demais, para o parlamento já é difícil, para o povo então seria impossível. Agora assim, eu entendo a dificuldade do município. O prefeito entende que a forma que está colocada hoje, eu acho que ele não é contra o projeto, que ele foi deputado 3 vezes, ele sabe que o projeto é maravilhoso. Ele entende que, pelo menos para o primeiro ano, tem que ser de outra forma, porque existem outras prioridades, é uma cidade que está na situação que está, e isso é uma questão de diálogo nosso com o prefeito, se entre, não é verdade absoluta nem do lado nem do outro. É questão de diálogo. O projeto, eu já ouvi aí na rua que os vereadores querem, tá pedindo para gastar. A margem, e não é, a verdade não é essa. Então, assim, o que resolve isso, vereador Bruno? Porque, assim, todo mundo aqui tem seus erros, seus acertos, né? Todo mundo aqui usa a rede social no momento oportuno, quando acha que não. Vossa Excelência usou bem na campanha, né? Da forma que Vossa Excelência explorava ela na campanha. É até uma forma, assim, os vereadores já estavam aqui, ficavam prejudicados pela forma que Vossa Excelência explorava a rede social, sem o senhor nunca atacou ninguém. Mas da forma, tudo que beneficia um, pode prejudicar o outro lado. Então, cada um usa os meios que tem da forma melhor, da forma que acha, não mentindo, não agredindo ninguém, não falando mentira e não fazendo nada ilegal. Cada um aqui tá livre para fazer isso, para criticar, para falar. Então, o que eu acho dentro disso? Como não existem essas verdades formadas, a minha opinião hoje é o seguinte: eu assinei o projeto, Vossa Excelência assinou. Outras pessoas assinaram o projeto.
Claro que eu assinei.
Né? Aí, da mesma forma que Vossa Excelência podem retirar, votar contra a assinatura, ou retirar, parece que não pode. De toda forma, eu estou extremamente sensível em ouvir, em compor com a posição do prefeito, de que realmente não é o ano para esse projeto, que a gente precisa conversar mais, a gente precisa ajudar mais. Agora, eu, da mesma forma que eu estou sensível e pronto para poder aderir a essa posição do prefeito e disposto a conversar com ele, eu não posso votar contra o projeto que eu assinei. Eu acho isso para mim. Vossa Excelência tem outros valores, outros métodos, eu não voto contra o projeto que eu assinei. Eu não tenho condição. Por isso que eu pedi, fiz tudo para a casa retirar, porque a gente retirava. Eu tenho certeza que vai prevalecer no diálogo, à vontade do prefeito. Ninguém aqui não tem nenhum inimigo, aqui são 17 vereadores, todo mundo sabe, amigo dele, conhece ele. Às vezes tem um arranca-rabo, uma discussão, mas em prol da cidade, todo mundo aqui é amigo do prefeito, ele não tem inimigo na casa. Então, assim, eu acho que a gente pode, finalizando, vereador, acredito que a gente possa compor de uma forma que a gente retira, que passe a valer a posição do prefeito, de uma forma que ele é o gestor, nós temos que escutar realmente muito ele. Eu, infelizmente, assim, ninguém me procurou para falar do projeto nesse sentido. Eu procurei o executivo algumas vezes, falei sobre o projeto, mas ninguém me procurou para poder falar. Me procurou ontem à noite, na hora que estava aqui já do trem, da efervescência. E aí você acaba sendo sensível, mas você vai votar contra uma coisa que você assinou, né? É chato, né? Então, nesse sentido que eu tinha pedido, senhor presidente, para poder retirar, que eu acho que a melhor forma era o propositor da matéria, Vossa Excelência, retirar o projeto, e a gente entrar no entendimento com a base. Mas já que isso não é possível, né, fiquem minhas considerações, vereador Bruno. E o senhor não sabe menos que ninguém, não. O senhor sabe igual e assim, em algumas coisas até mais, porque cada um aqui desenvolve uma habilidade diferente. E as habilidades que Vossa Excelência desenvolve, poucas pessoas que estão aqui com a sua idade também as desenvolvia, né? Então, o senhor tem todos os méritos para estar aqui na casa com a gente. Eu só acredito que o projeto é muito válido e que nós podemos fazer de uma forma que não prejudique aqui o bom andamento e a convivência dos vereadores. Prometo que não falo mais. Obrigado.
Eu já tinha colocado e coloquei, né? Já disse da questão do projeto, da relevância e tudo. Só acho o momento, agora, não acho que é o melhor momento para ele ser esse ano, agora esse ano, né? Para ser, por isso citei todas essas questões que a gente poderia ir mais a fundo. Mais obrigado pelas palavras, Wene.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, a fala de vocês muito me alegra, a maturidade que está voltando a esta casa. E em relação a algumas colocações que vocês fizeram agora, tanto o Bruno quanto o Jurandir, o Jurandir citou que houve divergência técnica. E eu reafirmo, não há divergência técnica. Esse projeto, ele é da Constituição. Eu estou trazendo o ordenamento da Constituição para cá. Então, nós não estamos discutindo questões técnicas em relação a eles.
Só a parte, vereador.
A questão é política. A questão é política, Jurandir. Está permitida a parte.
Sim, divergência técnica, professor Rafael, é quanto ao que se deve votar hoje ou não.
Correto.
Quanto ser hoje, primeiro turno ou segundo turno?
Concordo.
Só nesse sentido.
Eu tinha interpretado, o senhor estava falando do projeto.
Não, não, do mérito do projeto não, a gente entendeu bem a intenção, a contextualização, está de parabéns, isso aí é tranquilo, só nesse sentido, de tramitação.
Eu quero reafirmar mais uma vez o objetivo desse projeto, no momento que eu trouxe, onde eu visitei, nós participamos recentemente de um evento elaborado, organizado pelo Tribunal de Contas, e durante o próprio Tribunal de Contas recomendava aos municípios, nós estávamos lá em quase 400 vereadores em Goiânia, lá em Aparecida de Goiânia, quem foi lembra, a Associação Brasileira dos Vereadores recomendou, inclusive, junto com o Tribunal de Contas naquele evento, que os municípios levassem e adotassem o orçamento impositivo para os seus municípios. Em nenhum momento, Bruno Genedir, que também levantou essa tese trazida pelo Executivo, esse projeto, ele onera, ele mexe no orçamento. Por quê? Porque, na verdade, a execução que passa a ser impositiva já era uma execução natural colocada pelo gestor, pelo executivo, dentro do orçamento. A exemplo, até porque a lei fala 1,2% para ser aplicado em saúde e infraestrutura, é aquele projeto, Enner, que você colocou aquele requerimento de aquisição, por exemplo, de cadeiras de rodas. Então, em saúde, você poderia pegar parte desse orçamento que já está disponível para ele comprar cadeiras de rodas e você indicar para que fosse comprada a cadeira de rodas. Gente, não muda, o orçamento está lá. Só é para executar em caráter da demanda do vereador. Não é para distribuir dinheiro para o vereador, não vai cair dinheiro na conta de nenhum vereador e sair distribuindo para ele.
Sim. E pela lei federal, o vereador nem aparece, porque é vedado colocar qualquer tipo de informação em qualquer local análogo a onde possa ter influência política, o nome do vereador. Coloca lá, comprado com os recursos devido à lei e tal, não pode nem colocar o nome do vereador.
Então, mais uma vez, a execução...
É uma forma bem assim, não é uma forma de se aproveitar do...
Mais uma vez, é execução do executivo. A nossa indicação... O que muitas indicações estão passando por essa casa aqui de reforma de escola, de telhado, de aquisição, de muitas coisas que estão sendo disponibilizadas aí para reforma e reestruturação, principalmente da saúde, Roberta, poderia ter sido feita por uma indicação obrigatória, e onde ela é obrigatória, e ontem eu vou reafirmar, o prefeito executivo, ele tem, inclusive, 120 dias... para dar explicações se ele vai cumprir, se ele não vai cumprir. Outra questão, gente, tempo, o município está tendo, ele está refazendo, ele está reestruturando, e isso aqui é para o ano que vem. É para ser votado o orçamento, quando o orçamento chegar nesta casa aqui em setembro, que para a execução do exercício de 2018. Então, primeiro, esse projeto ele não onera o município, ele dá mais autonomia para o vereador diminuir as nossas fábricas de indicações, que na verdade chega lá e não é executada, não está sendo nem ouvida, e nós falamos isso na reunião. Com todo respeito, ela chega lá e quem tem que executar, na verdade, é o secretário. O secretário, será que está atendendo esta casa, está atendendo as nossas indicações? Isso foi questionado por mim, inclusive, aquele dia na reunião lá com vocês, que nós precisávamos de um plano de trabalho, que nós precisávamos reconhecer como que o município estaria trabalhando a partir de agora. Então, gente, quanto à questão técnica, está muito clara. Agora, se vocês não querem, porque o prefeito...
São Paulo, vereador.
Só um minutinho. Que o prefeito pediu numa reunião para vocês não votarem neste projeto, eu respeito... E não fui chamado nessa reunião. E não fui convocado para essa reunião. Porque se ele tivesse me chamado, que esse projeto não é exclusivo meu, esse projeto está assinado por 13 vereadores que estão aqui. Por que foram chamados todos e não eu? Então, o que eu quero que vocês entendam, que foi levado para uma situação, me perdoa o desabafo, mas eu não estou entendendo o que aconteceu. Foi ciúmes? Me desculpa, mas os argumentos colocados por vocês aqui em relação ao tempo, ah, não é o momento. Qual será o momento? Sendo que ele não afeta em nada. Ele não vai onerar o município em nenhum momento. O momento está em crise, o país está em crise. Olha quantos municípios do sul, do sudeste do país adotaram já o orçamento impositivo e tem dado certo. Então quer dizer que lá não está em crise, é outro país? Está concedida a palavra.
Quero informar o senhor, vereador, porque quando o senhor fala que não é técnico, que é político, eu desde o primeiro dia que o meu posicionamento é o que eu tomei ontem, desde o primeiro dia. O senhor mandou para todos e eu não participei, às vezes, dessa reunião. Igual o senhor fala que todos foram para a reunião, eu mesmo não participei de reunião nenhuma.
Eu também igual, não fui convidado.
Igual eu acabei de falar ontem. Igual eu falei ontem, que eu não fui de nenhuma e nem conversei também a partir desse projeto. Eu desde o primeiro dia que ele chegou, já tinha a minha convicção. Não chamei nenhum vereador que se votasse contra ou a favor ou se abster o voto de maneira nenhuma. Respeito o projeto do senhor, entendeu? O senhor tem uma visão, eu tenho a minha, mas assim, eu só quero só para o senhor entender e para o público, né, a internet, saber que eu tomei o meu posicionamento, não foi direcionamento político que eu votei contrário ontem. Inclusive, só foi eu que votei contrário ontem, mas é porque eu já tinha a minha opinião já formada. Só isso, muito obrigado pela parte.
Eu respeito sua posição, vereador, mas da mesma forma, eu acho que o senhor votou equivocado ontem, porque o senhor votou contra um parecer e contra algo que é constitucional. Então, o senhor deveria votar hoje contra no seu projeto, não no parecer, porque senão volta naquela discussão que foi trazida à baila aqui no início, de que nós estamos votando parecer. O senhor votou contra um parecer. Então, quer dizer que a comissão não tem sentido nenhum. Concordo com o senhor. Visitei vários gabinetes, visitei todos os gabinetes, aonde estavam, entendeu? Onde estavam, eu consegui as assinaturas. Então, os gabinetes que eu visitei estão com as assinaturas. Expliquei ontem para o Domingos, visitei seu gabinete, o senhor não estava. E eu precisava protocolar porque eu precisava que entrasse em pauta. Vocês sabem que nós temos uma corrida contra o tempo aí. Então peço perdão para o senhor não estava. Eu não consegui sua assinatura e lhe apresentar o projeto. Para finalizar, gente, eu não vou também ficar mais batendo nessa tecla. Eu acho que a Câmara, nesse momento, está abrindo mão de algo que seria inovador para o município. Eu sei de coração que você gostaria do projeto, mas a sugestão do prefeito não é para aprovar o projeto. Eu respeito, e em respeito eu retiro o projeto. Eu peço a Vossa Excelência, presidente, que retire o projeto. Se é algo que não é bom, se a casa não está entendendo que é algo bom para o povo, para nós, para levar benefícios para o povo, quem sou eu para discutir com Vossas Excelências, para permanecer um projeto dessa magnitude? Deixa vir, então, de cima para baixo. Deixa vir, então, uma medida judicial que obrigue, já que é Constituição, e seria uma oportunidade da gente sair na frente em obediência a esta carta. Mas já que Vossas Excelências estão aí com a indicação de não, quem sou eu? Eu lamento muito por Formosa, eu demorei muito para estar aqui, para trazer benefícios para o nosso povo, mas infelizmente Vossas Excelências então não estão entendendo. Então, em respeito às discussões, à unidade que eu quero que prevaleça, com todo o respeito que eu tenho por cada um de Vossas Excelências, eu peço a retirada do projeto. E deixo aí o meu desabafo, Bruno e Genedir, que você leve para o prefeito, que eu não sou oposição a ele, eu não sou oposição a Formosa, e eu gostaria muito de ter sido chamado para essa reunião e ser questionado, principalmente tecnicamente, porque eu estudei muito para esse projeto. E eu não fui. E fui pego de surpresa, e vocês me colocaram numa situação como se eu fosse o grande propositor de que estivesse trazendo, de alguma forma, bagunçando a gestão do prefeito. Parece que ele não está me vendo como da situação alguém que quer ajudar, então, a gestão dele. É lamentável. Fica aqui o meu desabafo e eu peço a Vossa Excelência, então, que retire o projeto.
Peço à senhora secretária que retire o projeto de senhor emenda presidente. À lei orgânica.
Senhor presidente, ainda está em discussão, tem que esperar todos falar ainda.
Mas...
O Mundinho está na minha frente e eu estou na frente para falar também em discussão, estou discutindo não. O projeto.
Então senhor vamos presidente. Seguir a ordem aqui. Senhor. Eu achei que já que ele pediu para tirar o projeto, não haveria discussão. Não, que ele já pediu para tirar.
E o senhor está certo, que sim, desde que o propositor pediu para retirar, aí tinha que fazer a votação. Sim, senhor.
Mas está na discussão.
É a mesma coisa de questão de ordem. Quando for questão de ordem, se realmente a pessoa entrar com a questão de ordem que tiver fundamento, ele tem direito à palavra. É igual quando o propositor pediu para fazer a retirada, aí tem que fazer, se é que tem que fazer a votação, tem que fazer a votação. Eu só pedi o tempo, nobre colega vereador presidente, que... Para o nobre colega...
Mas pela ordem aí, eu tinha pedido primeiro, viu?
Não, eu só estou usando um minuto porque ele citou meu nome na palavra dele que eu estava equivocado. Eu só quero dizer para o nosso colega Rafael, professor Rafael, que eu não estou equivocado, não. Você viu, é parecer diverge. Hoje aqui tá, viu que parecer diverge. Por que que eu não? Eu não estava equivocado, não. Vou ter que minha consciência. O senhor um dia vai votar com parecer que o senhor não concorda. Entendeu? Agora, eu votei com opinião formada. Só quero dizer isso só para o senhor. Muito obrigado.
Vereador Netinho.
É, eu queria agradecer a presença da minha esposa Érica, da minha filha Tainá. E o que eu queria falar desse projeto, eu não assino nada sem lei. E eu acredito que ninguém aqui dos senhores também. O dia que a gente assinou, todo mundo estava de acordo nesse projeto. Todo mundo sabe que é um ótimo projeto, principalmente para a Câmara e para a cidade, que a gente possa indicar alguma coisa para os nossos eleitores. Entendeu? Eu não entendi o que foi que aconteceu, por isso que eu estou aqui falando. Quem vai julgar isso é a população, porque que votaram, que as pessoas mudaram de ideia, uma coisa que eles mesmos assinaram. A gente teve 3 assinaturas, não teve 14, porque o Domingos Filho aqui não foi encontrado, que ele mesmo falou na sessão ontem que queria ter assinado. Agora, por que que aconteceu isso? Eu não sei. Eu queria saber, eu vou deixar para a população descobrir o que foi que aconteceu, por que que não... que estão querendo tirar da pauta, de tudo quanto é jeito. É só isso, presidente.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, como foi colocado desde o início aqui, o Bruno colocou muito bem também, que o vereador vai legislar e fiscalizar o executivo. A importância das emendas, quando a gente coloca de cidades do sul do país, para quem conhece o Rio Grande do Sul, cidades de pequeno porte, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, quando você anda na zona rural, anda até mesmo dentro da cidade, é bem construída. São imigrantes, italianos, alemães, que foram e trabalharam junto. Lá você vê moradores varrendo, cada um varrendo a frente da sua casa. Tanto que o gari passa com o carrinho, você vê que o cara passa a cidade inteira, às vezes não enche o carrinho, porque a cidade é limpa. A população ajuda, então você vem trabalhando. Para você fazer uma indicação, pedir uma ponte lá hoje, é raramente, porque são todas de concreto. As estradas de chão, quando chove, que dá os atoleiros, dá por causa da liga da terra. A terra é muito, tem muita liga. E mesmo colocando cascalho, tem locais que ainda afunda e dá os atoleiros. Mas isso vem de anos, centenas de anos. Mas hoje lá sobra, tem cidades que sobra assim, que chega o vereador lá, pô, o que eu vou fazer? Só falta pintar ou colocar mais uma estrela do céu, que tá, a cidadezinha está... está trabalhando redonda. Quando te falo uma emenda, que me preocupa é como essa garrafinha d'água. Está lá o orçamento, são 2 milhões que a gente tem aqui. Os vereadores teriam condições de fazer as indicações. Aí você começa a tirar daqui, tira dali, vai indo, cada vereador quer, vai sobrar isso aqui, e o que o executivo tem planejado não vai fazer. Não vai conseguir fazer. Não tem como. Não adianta chegar e falar que é isso que não é. A gente vê nosso Estado aqui, foi colocado aqui o Estado, a precariedade que a gente tem nas malhas viárias. Tá os deputados com as emendas e não consegue levar. É muito curto, muito pequeno. Então, cada região... O senhor falou que não ia mais falar, eu não vou ler da parte. Cada região tem o seu valor, tem a sua maneira de falar. Então hoje sim me preocupa. Preocupa aqui, eu não estou aqui pau mandado para o prefeito votar sim ou não. E quero que o presidente mantenha esse cargo aqui, a votação do projeto, para mostrar que eu vou votar com a minha consciência, vereador. Ontem o vereador falou que não quer carregar pires para o prefeito. Mas carrega sim, qualquer um que carrega pires. A gente que leva pires para a Câmara Federal, para o Senado, os prefeitos além de pires levam o prato, levam o balde, levam a panela para ver se traz alguma coisa para o município. Esse é o trabalho, sim, de um parlamentar executivo. Tem que correr, sim. Acompanhei o Pedro Ivo há pouco, o nosso Itamar Barreto, mas eu vi ele correndo lá. Eu falei, aí, prefeito, como é que foi? Migalhas, gente. A gente corre e está vindo só com migalhas no pires. Então é esse sim o trabalho parlamentar. Domingo já falou, corre atrás de emenda. Macarrão onde falou, ó, está vindo tanto para a cidade. Isso sim, mas 100 mil não vai dar para nada. É pouca, gente. Então, senhor presidente, eu peço que o senhor mantenha sim o projeto, que cada um aqui vai dar sim o seu voto para saber se é pau mandado e prefeito ou não. Aqui não tem negócio, a rede social bateu. Geralmente, quando estou vendo as pessoas bater, é uma falta de credibilidade. Certas pessoas falando na rede social, não tem como eu falar assim, vou me preocupar com rede social. Não, eu me preocupo com o município. Me preocupo sim, que se essa pessoa estivesse debatendo e estivesse ajudando alguma uma parte social da cidade, nossa cidade teria muito melhor. Eu luto por esse município. E vou lutar, sim, sempre. Seja vereador ou não, sempre estive lutando. Principalmente na área rural, que eu sempre bati. Bati muito quando foi o ex-vereador na saúde e na educação. E é isso, senhores vereadores. É isso que tem que dar aqui, sim. Hoje eu estou aqui votando não pelo prefeito. Essa reunião eu não participei, Rafael. Como um dia falou, eu não participei dessa reunião para vir recado. Então, senhor presidente, como líder do governo, peço que mantenha assim o projeto e a gente vote aqui.
Vereador Rafael.
Não era eu, não? Falar o meu nome.
Senhor presidente, Eredir, em relação ao Pires, minha colocação ontem, inclusive eu pedi perdão pela forma, talvez não foi entendido. No momento que eu falei do Pires... Não é que a gente não possa ir lá solicitar informação, buscar apoio, não. Eu só acho que essa casa está perdendo, de certa forma, a autonomia dela de uma propositura de um projeto dessa magnitude, dessa importância. E toda vez que eu for propor um projeto aqui, eu tenho que ir lá perguntar para ele se pode. É só isso. Porque foi de fato que aconteceu. Tem gente que participou dessa reunião. Agora, quem vai falar que participou da reunião? Tem gente que participou da reunião.
Por favor, vereador Rafael. Por favor. Eu participei da reunião, não foi uma reunião orquestrada. A gente foi na inauguração do lançamento do Tapa Buraco, ele convidou os vereadores que estavam presentes. Tá? Então, eu acho assim, o senhor tem que medir suas palavras para falar quando aqui tem pau-mandado de prefeito. Eu acho que o prefeito nem votou em mim. Então, prefeito não manda no meu mandato, não. Quem manda é a população. Mas a forma que você colocou, dá a entender dessa forma, sim. Dá a entender dessa forma.
Uma parte, vereador, eu também... uma partezinha. Dessa forma foi colocado vários assuntos. Ninguém tratou desse assunto específico. Teve ideias... Eu só acho o seguinte, que quando você colocou a questão de 100 mil, 130, a opinião que eu dou, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, igual você, conhece muitos parlamentares, vão atrás de emendas, eu acho que você colocar no governo hoje 500 mil, 700 mil, eu acredito que todos os vereadores têm essa capacidade de trazer, é muito mais vantajoso do que você criar uma situação hoje no executivo por causa de 100 mil reais. E, inclusive, eu, a pedido meu, está chegando 150 mil para a saúde até o final do mês, e se Deus quiser, ano que vem 500, eu não vejo, entendeu? Eu continuo dizendo que para o ano que vem, esse projeto, ele cairia bem. Mas só para lembrar você que aqui ninguém está a pedido do prefeito, ninguém participou de reunião específica para tratar disso aqui.
É minha? Tá. Roberto, eu jamais coloquei aqui, se você pegar o vídeo ontem, se você falar, em nenhum momento eu falei que você e São Paulo mandaram de prefeito. Em nenhum momento. Ele está no direito dele de fazer a sugestão para a base dele. E eu respeito. Ele está no direito dele. Votem contra.
Da qual o senhor falou que faz parte. Em reunião.
Teoricamente eu faço, mas não fui convidado. E nem questionado pelo projeto. E nem fui chamado lá para ser questionado por esse projeto. E esse projeto não é meu. É nosso. Diga-se de passagem que esse projeto é nosso. Porque vocês assinaram junto comigo, vocês acataram o que eu tinha solicitado de inovação para essa casa. Então, me perdoa, eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo imputado de uma situação que não é minha, é nossa. Então, se eu fui mal interpretado, eu peço desculpa mais uma vez. Eu tenho a humildade suficiente de pedir aqui se eu fui mal interpretado. Eu questionei a nossa autonomia. Sim, se todas as vezes que nós formos colocar em pauta um projeto aqui, a gente tiver que pedir benção lá, não. Eu não vim para isso. E estou pedindo que vocês analisem a consciência dos projetos doravante. Nós não viemos nessa casa para isso. Com todo respeito, em nenhum momento eu coloquei nessa casa que alguém aqui era pau mandar de prefeito. Eu respeito cada um de vocês, vocês são lideranças como eu, tem todos os seus segmentos representados aqui dentro dessa casa. Eu fui o primeiro a convidá-los a fazer uma reunião, estivemos juntos na maçonaria para nos conhecermos. Eu respeito cada um de vocês. Em nenhum momento vocês vão ver alguém, eu de alguma forma desafetar vocês aqui dentro dessa casa. A não ser que eu tenha que responder à altura. Então me permita desabafar pela forma que foi conduzido aqui, que não cometam mais esses erros. Agora, que é um projeto que favorece essa casa, que favorece cada um e favorece o povo, eu não tenho dúvida, eu não abro mão desse discurso. Se ele não concorda, se alguém aqui não concorda, me mostra tecnicamente que o projeto é ruim. Em função do tempo, posso concordar. Vamos analisar com mais calma? Vamos analisar com mais calma. Mas dizer que o projeto é ruim, nós estamos dizendo que a Constituição é ruim. Então, me permita esse desabafo e achar que não está sendo conduzido da melhor forma. Eu estou sendo, dessa forma, muito injustiçado. Fui injustiçado. Estou sendo tratado de uma forma que eu não deveria ser. Então, eu quero... Há discordâncias de que não devo tirar o projeto, mas eu estou pedindo para tirar porque eu vejo que isso não vai dar em nada. Se a casa, esquece lá fora, se nós aqui temos entendimento, Genedir, que não faz parte hoje de Formosa, lembrando que é 1,2%, se é de 100 mil, se é de 200 milhões, é 1,2%. Então, se a cidade arrecada muito, é 1,2%. Se a cidade arrecada pouco, é 1,2%. Não importa se ela está em crise ou se ela é abastada porque ela é... Não, não importa. Ela é 1,2 para aplicar na saúde. Ou a saúde nossa não está precisando de 1,2 a mais? Está precisando, e muito. Então, olha, eu deixo aqui a minha mensagem, minha indignação, somente pela forma que nós conduzimos os trabalhos, pela forma com que eu fui tratado pelo executivo. Vou ter uma conversa com ele, tá? Eu tenho essa liberdade, poxa. Pelo amor de Deus. Eu tenho maturidade suficiente. Não tenho que ficar de biquinho com ninguém, não. Eu levanto meu rosto, levanto e ando para onde que eu precisar. Sempre tive portas abertas. Eu ando com transparência, com honestidade. Não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que nós chegamos até aqui. Então, senhor presidente, eu venho finalizando mais uma vez e peço a concordância, embora eu seja o principal propositor aí da... Peço que vocês me entendam. Sei que muitos aqui estão pedindo, não retira, não, vamos continuar. O líder do governo acabou de reafirmar para a votação. Eu sei que não vai passar. Vamos propor isso numa outra hora? Eu estou aberto. Agora, que eu vou atrás em relação a Tribunal de Contas, eu vou atrás de entendimentos jurídicos, eu vou, porque já é Constituição. Até que ponto nós vamos nos negar e virar as costas para a Constituição, para o ordenamento que já está efetivamente de uma emenda constitucional em 2015 para cá? É simples. Vamos continuar com as nossas indicações para o Executivo simplesmente recebê-las, engavetá-las e falar como ele falou, não, vou responder padrão. Embora nós podíamos ter a possibilidade, não é tirar água de um lugar e pôr no outro, não, é a mesma água, é apenas saber dividir essa água. No momento que o legislador traz 1,2, é saber dar oportunidade para a gente opinar, representando o povo como nós estamos representando aqui. Bem falou o Enner. É de forma participativa, só muda o nome, traz para cá, impositivo, em 1,2, não é em 10%, não, é 1,2, é ínfimo em relação ao montante de 200, mais de 200 milhões de receita que o município tem. É lamentável, mas em respeito a vossas excelências, respeito ao clima que nós temos que, né, para esta casa, nós vamos passar aqui no mínimo 4 anos, eu peço, vossa excelência, que analisem aí, que está pedindo aí também, porque eu acho que vocês têm o direito de opinar, mas eu peço a retirada porque eu vejo que isso não vai dar em nada. Obrigado.
Vereador Wayne.
É, senhor presidente, queria só, assim, a gente encerrado, mas aí o vereador líder de governo falou da questão que, nós, que a gente anda com pires na mão, sim, só quer dizer que eu não ando com pires na mão, não. Quando eu vou lá no prefeito, eu vou cobrar a obrigação dele fazer, como o povo cobra de mim a obrigação, nunca andei com pires na mão. Eu vou cobrar a obrigação dos deputados, cobrar, como o povo me cobra a obrigação. Não tem nada de pires na mão, não. Da mesma forma que não foi favor nenhum no dia que ele bateu lá na porta da minha casa e entrou lá e pediu para a gente compor para me apoiar ele, eu não achei que ele se humilhou nem nada. Eu achei que eu estava apoiando o melhor candidato. Então, assim, existe uma relação que precisa ser respeitada. A gente precisa ser respeitado. Não tem pires na mão. Né? É, o vereador Rafael falou bem sobre a questão da questão da forma que é dividido o orçamento, tudo bem, a gente já está tendo o entendimento que essa forma não é para esse ano, não tem condição de ser esse ano, mas não é por isso que a gente vai pichar o projeto, não. O projeto é excelente. Não podemos falar que é ruim, não. Isso aí, realmente, a gente não pode falar. É, e, assim, eu acho que o vereador Lídio Governo disse que tem que votar, né, que é para poder votar mesmo, para mostrar que tem maioria. É só, o vereador Rafael não pode retirar, não. Ele vai pedir para retirar. E aí o plenário vai votar se retira ou não. Aí as pessoas que quiserem que ele não retire, vota para manter, para poder votar, para mostrar que tem maioria, para passar o rolo compressor. Né? Não tem problema. Mas ele também não pode retirar sozinho, não. Ele vai pedir a retirada e nós vamos votar, se retira ou não. Né? O vereador disse que tem que manter, é só pedir, orientar a base, né, para poder votar, para não retirar. E depois fazer a votação. E eu queria, vereador Genesi, com muito, muito respeito, muita consideração, me dirigir a Vossa Excelência e dizer que eu não vou pedir mais a parte de Vossa Excelência, eu não vou debater com Vossa Excelência mais como líder do governo. Porque, assim, é a segunda vez que o senhor não me dá uma parte. Né? Assim, com toda consideração que eu tenho pela luta, pela história do senhor, pelo mandato do senhor, que teve. Para mim foi a melhor Câmara que teve que informar, só que o senhor foi, inclusive, presidente. Mas eu não vou pedir mais a parte do senhor, eu vou ter que me reportar a outro vereador quando eu for falar quanto o governo. Obrigado, presidente.
Fico feliz com isso, presidente. Presidente.
Vereador Domingos Filho.
Para de briga, por favor. Senhor presidente, novos colegas, quero registrar a presença aqui primeiro do vice-prefeito, que todo dia está aqui na Câmara, não sai da Câmara. Registrar a presença do senhor. Registrar a presença também da Sandra, que chegou aqui agora, estava na escola militar. E quero falar, gente, aqui nós já teve vereadores, igual o Eduardinho, que já foi vereador, participou junto com várias pessoas, o Genedi, o vereador Edmundo Nunes Dourado, o vereador Jurandir também.
E a gente fica triste de ver essas brigas. Daqui 4 anos todo mundo vai receber porta na cara para aprender. Briga, briga, briga aqui, depois porta na cara. Certo? Quem entrou agora está pensando que vai ser bem recebido nas casas dos eleitores? Nada disso. O vereador Genedir falou de Pires. Eu carreguei muito Pires. Carreguei mesmo, só que agora eu não carrego mais um Pires. Para excomungado nenhum. O burro aqui agora não vai carregar Pires para a gente ficar fazendo trampolim, ser deputado, prefeito e tal, e fala as coisas e não cumpre. Eu não sou dessa tese mais. Pode avisar que o vereador Domingos Filho não carrega mais um Pires. Quando vim com Pires agora, eu vou quebrar todos os Pires. E alerta vocês, alerta os vereadores dessa casa, toma cuidado, muito cuidado. Abre bem o olho para não pisar em taba podre. Fica com brincadeirinha, com briguinha, ofendendo o companheiro. A Câmara aqui tem que estar junto. Não tem esse negócio de estar aqui um vereador, outro vereador ali com gracinha com o outro, não. Nós temos que respeitar um ao outro. Nós temos que fazer o melhor para a comunidade. Se tem um que é da zona rural, o outro é do Parque da Colina, o outro é lá do Setor Sul, o outro é do Vila Verde, o outro é do Parque União. Gente, nós temos que juntar força para levar benefício para o povo. Pelo amor de Deus, ficar pensando que um é melhor do que o outro. Rede social. Não precisa a gente colocar em nada em rede social. Hoje você coloca lá qualquer... Você coloca lá qualquer ação que você fez, você é criticado. Certo? Não adianta pensar, igual o vereador Genedir falou, que é criticado. Eu já não coloco nada em rede social, sabe por quê? Eu trabalho calado. Se tiver futuramente da gente for receber porta na cara de novo, que a gente recebe, certo? A gente vai receber de muitos e vai receber abraço de muitos. Agora essa briga, gente, esse negócio de nhenhenhenhe, tem que parar com isso, gente. Tem divergência? Tem. Tem discussão? Tem. Calor quente? Tem também. Mas nós temos que respeitar o próximo. Nós temos que respeitar o regimento interno dessa casa. Agora, estou observando que tem muitos querendo colocar a carroça na frente dos cavalos. E vai levar a patada. Porque quando chegar em casa, que pá, receber a porta na cara, vai voltar para trás, ó, com o rabinho entre minhas pernas, e vai falar o quê? Eu mesmo falei isso que eu recebi, eu tinha até vergonha. Meu filho participou de várias portas na cara, certo? E a gente fica envergonhado de ver as pessoas fazerem isso com a gente. Então, nós temos que pensar no futuro. Não confie em ninguém. Vou dizer logo, não confie em ninguém. Você está vendo lá, ó, o presidente é do meu partido. O que, é que ele está fazendo com o povo? Agora, essa reforma da Previdência aí. Ele quer acabar com o povo, gente. Hoje lá a manifestação só era caixão. O povo vai ter que morrer para poder aposentar? Será que vai ser depois que Jesus Cristo voltar? Que hora que todo mundo chegar no juízo final, que vai dar aposentadoria para o próximo? Olha a situação das mulheres. Quem está observando a situação, certo? Da reforma da Previdência, está vendo que as coitadas vão se lascar, os homens já estão lascados e as mulheres vão se lascar. Isso é a atitude de um presidente que nem brasileiro é. É do meu partido, mas infelizmente eu não vou compactuar. Quando fazer coisa errada, eu não compactuo. É igual o prefeito da nossa cidade. Eu também não sou pau-mandado de ninguém. Eu fui eleito pelos meus votos, pelos meus eleitores. A minha obrigação é com meus eleitores, não é estar puxando saco de prefeito, não. E falo na cara dele. Não sou homem de ir puxar saco de prefeito, não. Vou fazer o meu papel aqui. E se tiver perseguição, vai se lascar comigo também. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Genedi.
Domingos, peraí, Domingos. Resposta. O Pires, quando eu refiro, é as emendas que a gente corre atrás, né, Domingo. Não é pedir o Pires do normal, tu entendeu outra coisa.
É porque
quando eu falo Pires, é nós pedir emenda.
Ah, pensei que era pedir voto do qualquer queimando a cara igual que é meio.
Eu entendi o que você ia falar. Não, é pedir emendas. Obrigado, vereador.
Vamos pôr em votação a retirada do projeto de emenda à lei orgânica. Acho que todos os vereadores que escreveu, que é autor do projeto, tem que votar. Então, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Professor Rafael.
Como eu pedi a retirada, eu também não posso voltar atrás agora. Eu peço a retirada, eu confirmo a retirada.
Genedi.
Eu peço para manter.
Ceguinho.
Peço para manter.
Bruno.
Retirado.
Domingos.
Não vou retirar nada, não. Sim, é, nada. Eu quero o projeto.
Netinho.
Retira.
Wener Patrick.
Para manter.
Eduardinho.
Retira.
Joel Strovão.
Retira.
Miro Bike.
Retira.
Mundim.
Mantém.
Nema.
Mantenho.
Jurandir.
Sim, pela retirada.
Carlinhos. Carlinhos da Vila, retira ou mantém?
Sim.
Roberta Brito, mantém. Macarrão?
Sim, pela retirada.
É a retirada do projeto. 10 votos favorável contra 7, contra 6. Então, peço à senhora secretária que retire o projeto. Peço à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária. Vereador Joelso Trovão, projeto de lei ordinária 020/17, dispõe sobre a adaptação dos transportes coletivos para pessoas de deficiência e dá outras providências.
Projeto em discussão. Projeto em discussão.
Outro voto. Defenda o projeto.
Oi. Boa noite a todos. Esse projeto, gente, é um projeto que vai atender as pessoas portadoras de deficiência. É um projeto que, Formosa, eu tinha feito um projeto mais amplo, mas como ele depende muito do executivo, eu recuei e fiz um projeto de acessibilidade no transporte. É esse projeto, né? Então, o que eu penso? Eu penso que a cidade, ela tem que se adaptar para os portadores, não eles da cidade. Então, peço aos senhores vereadores que analisem bem e vote a favor desse projeto. Conto com o voto de todos vocês, viu? Uma boa noite, muito obrigado.
Vereador Duardim.
Senhor presidente, demais vereadores, quero aqui parabenizar nosso amigo Trovão. É uma coisa que vem, como diz, lembrado, até muito tardio, acho que isso tinha que ter sido feito há muitos anos. É, a gente espera que futuramente até o executivo faça essa parte nas nossas áreas públicas, né? Não só isso aí, como por cego, por, né, os deficientes físicos e deficientes, né, no caso de vista. Eu espero que o nosso prefeito no futuro faça isso. Você está de parabéns. E pode contar com o meu voto. Muito obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público aqui ainda presente, quero agradecer a presença de todos. Nosso amigo Charles aqui marcando presença, nosso amigo Passarinho, todos que acompanham aqui nosso plenário. Senhor presidente, queria também parabenizar aqui o vereador Joelson Trovão pela propositura aqui de projeto de tamanha expressividade, relevância e importância para o nosso cidadão. Hoje a mobilidade ela é muito, muito importante, e a questão da acessibilidade para quem tem realmente necessidades especiais também se faz assim de muita importância e relevância. Vamos esperar que o Executivo possa realmente fazer as implementações necessárias, fazer as cobranças necessárias, em especial as concessionárias dos transportes públicos no nosso município. Mas, vereador, está de parabéns. Vereador que se achega a essa casa, com certeza vem para contribuir com o nosso processo legislativo e contribuir para com a nossa população. Parabéns, são as minhas palavras, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Nema.
Eu também queria parabenizar o colega Joelson pelo projeto e agradecer também a presença do público, né, que vieram nos prestigiar, e dizer que esse projeto é muito importante. Eu acredito que vai facilitar, até porque nós devemos pensar que hoje nós não temos deficiência, amanhã a gente pode ter o nosso filho e pode precisar de... Hoje a gente talvez não precise de um transporte público, mas amanhã a gente pode precisar. Então, parabéns o companheiro Joelson e vamos persistir nisso.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, novos colegas, vereador Trovão, foi feliz o projeto. A gente sabe as dificuldades não só da parte de transporte, mas também na locomoção que tem aqui em Formosa. A gente vê rampas no meio das nossas calçadas.
Postes, né, vereador, no meio?
O poste teria que ser hoje subterrâneo, né, os fios, senão não vai ter como levantar um poste para passar. Então, parabéns que a gente consiga que as empresas adotem isso. A gente sabe que não são todos os ônibus adotados a isso, que é um custo alto, mas os que adotar, que as pessoas que sejam de necessidades especiais sejam bem tratadas e com carinho, que saiba, nessa linha de transporte, a pessoa tem uma comunidade maior, né? Hoje a gente não consegue nem caminhar na frente da Visconde, do Banco Brasil, para aquelas lajotas que colocou, que do jeito que está lá, não sabe do que maneira está escrito, né? Obrigado, presidente. Parabéns, vereador.
Vereador Bruno.
Aproveitar, parabenizar meu amigo, vereador Joelson Trovão, pela propositura, pelo ótimo projeto. Nós sabemos das dificuldades que passam essas pessoas que sofrem com esse tipo de deficiência, e esse projeto vem para amenizar um pouco, né, esse sofrimento. Então, parabéns, Joels, conte com o meu apoio.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Joels Trovão.
Sim.
Vereador Genedi.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim, parabéns pelo projeto.
Bruno Araújo.
Voto sim.
Domingos.
Encaminhando meu voto, quero primeiramente parabenizar o autor do projeto, que é o vereador Joel Trovão. A gente vê que a realidade é essa mesmo. E boas ideias transforma em uma ideia melhor. E a gente fica satisfeito de saber que você está pensando no futuro, até nós mesmos, né? Podemos estar aí no futuro sendo um deles. Então, quero te parabenizar mais uma vez. O meu voto é sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Caminho meu voto. Quero parabenizar o vereador Trovão. E meu voto é sim.
O Enê Patrick.
Caminhando meu voto. Parabéns, Trovão. A gente está vendo que em pouco tempo ele tem buscado aí fazer muitas coisas. O projeto é excelente. Voto sim.
Eduardinho.
Justifiquei meu voto. Parabéns mais uma vez. Meu voto é sim.
Professor Rafael.
Caminhando meu voto, quero parabenizá-lo pela iniciativa e continue assim, olhando por esse lado que nosso povo precisa. Parabéns.
Miro Baik.
Também caminhando meu voto,
te parabenizar, Joels, pelo projeto e dar uma boa noite a todos que estão aqui e uma boa noite para todos os internautas que estão acompanhando aí nossa sessão. Meu voto é sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinhos.
Justificando meu voto, parabenizar meu amigo Joelso, vulgo Trovão. Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a fase do tema livre. Passamos para a fase da explicação pessoal.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, queria já antecipar a justificativa de minha ausência amanhã na sessão. Estaremos em uma outra atividade ali na nossa igreja e me impedirá de estar vindo aqui. Aproveitando para reforçar o convite que fizemos a vossas excelências, sei que é um dia de sessão, não estará dando para ir, mas conforme o horário que termine, se for ainda condizente, vossas excelências estão todos convidados para o evento que eu já participei e coloquei no grupo dos vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Só quero registrar a presença da nossa futura advogada, doutora Carla, que está aqui também no nome E. Seja bem-vinda. Obrigado.
Vereador Nema.
Eu quero só rapidamente parabenizar, com certeza tem muitas pessoas nos ouvindo, a todos que manifestaram hoje em Brasília, em todo o Brasil, em defesa da mulher, do ser humano, contra essa reforma da Previdência, que é uma vergonha. Parabéns a todos que manifestaram.
Vereador Eduardinho.
Senhor presidente, eu queria dizer que amanhã também não vou poder estar na sessão. Eu tenho a reunião da bancada do PSD amanhã em Brasília à noite, para definir a linha do partido do PSD até a nível do Estado de Goiás, e não poderei estar na sessão. Muito obrigado.
Vereador Miro Bike.
Eu só queria aproveitar para convidar a todos para, se possível, participar da festa de São José, que está acontecendo em duas localidades na cidade de Formosa. Uma é lá nos Gonçalves, logo depois do Bezerra, e outra lá no Santa Rosa, lá no Piratininga. Só convidar a todos que a festa vai até domingo. Quem puder passar por lá, participar lá, será muito bem-vindo. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, aproveitar e convidar nossos vereadores que tenham a curiosidade de ver o que é um tiro prático. Vai ser realizado dia 7/4, a 9/4 aqui em Formosa, a Confederação Brasileira de Tiro ao Prático, aqui em Formosa, rifle, escopeta, rifle mirim, vai ser na Lagoa Feia, onde tem o Clube do Tiro. E esse Clube do Tiro é um dos melhores aqui do estado, que está situado aqui em Formosa. Então, para quem não conhece, não tem perigo nenhum, pode ir lá conhecer como que é feito esse campeonato. É a primeira aqui em Formosa, mas é a 13ª já, Campeonato Brasileiro. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, eu quero pedir autorização da casa para poder ir junto com o Jurandir lá na atividade, aniversário do... Acredito que tem outros também que são evangélicos, mas o pastor também fez o convite para mim pessoalmente. Eu gostaria de amanhã faltar a sessão para poder estar lá representando também a casa junto com o vereador Jurandir.
Não havendo mais matéria, né? Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 16/3/2017. Declaro encerrado a presente sessão.